Ao vivo em ponto, como sempre aqui nessa sexta-feira, seja bem-vindo a mais um podcast diretamente aqui do QG da Comédia. Já aqui de antemão, eu queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, que é importante, virar membro aí, que é apenas R$7,90, você tem acesso a conteúdo exclusivo, inédito, pode fazer parte do nosso grupo do Telegram, o Only Feios também, que é, sei lá, o grupo onde a putaria pega fogo lá, você pode fazer parte dessa grande bobeira. E hoje é um programa especial porque hoje estamos estreando aqui o meu novo parceiro de podcast. Oficialmente, queria falar aqui que o Deu, tentei enquanto eu pude. Agora, Guima e Murilo estão fora oficialmente. A partir de hoje, Jansen Serra, meu novo parceiro de podcast.
Estamos na luta aí, pô.
É isso, Jansen. Seja bem-vindo oficialmente. Já é de casa, mas seja bem-vindo como membro desse programa agora.
Já participei algumas vezes do podcast.
Algumas. Né? Bem mais que o Guima, cara. Muito mais que o Guima.
E, pô, então, eles são amigos há mais de 10 anos já. Não entendia porque que ele tinha feito outras opções, mas agora a justiça
é
feita.
É isso, finalmente, finalmente.
Zoeira, pô. É, mas quero reforçar aí pra você se inscrever, vai lá na página do Facebook também.
Sim.
Instagram
é importante.
Tudo aí do podcast, acompanha a parada, seja membro aí pra curtir a putaria do Telegram. E hoje, convidados incríveis, posso anunciar os caras?
Por favor, faça as honras, agora é seu trampo, a partir de hoje é seu trampo.
Então hoje, convidados incríveis, porque são pessoas com quem eu já trabalhei muitos anos. Graças a um deles que eu gravei pegadinha na Rede TV durante um tempo lá. Estamos aqui com ícones da pegadinha moderna, contemporânea, né?
Isso.
Eu acho que depois de Volanda, Marquinhos, essa galera que fez história, hoje é Edu Primitivo e esses dois caras que mandam nas pegadinhas do país. Então aqui, ó, Toninho Tornado.
É nóis, incrível. Tamo junto, seus delícios.
E Neto Tomás.
Valeu, obrigado pelo convite aí.
Que além de mestre das pegadinhas atuais, do melhor imitador do Brasil, já tô achando. É já vamos falar disso.
É o melhor imitador de uma pessoa só.
Não, melhor não, imitador de pessoas irrelevantes. É isso. Esse que é o título. Cara que imita melhor pessoas que ninguém faz ideia de quem é. De quem
cara,
é.
O pior que ele imita perfeito, cara.
É isso, mas ninguém imita... sabe quem é. Então nunca vai bombar essas imitações.
Ou vai bombar pra caralho. Falo, não, é muito igual, você não conhece. Não,
tem que fazer umas bostas.
Mas ela bomba em grupo de comediante.
É,
né?
isso. Vamos falar disso já, mas...
Então, o Toninho Tornado, eu comecei a fazer pegadinha na Rede TV graças a ele. A gente se conheceu no evento em Osasco, há uns 10 anos atrás, né, Toninho, também?
Mais,
faz um tempão, né?
Uns 10
a gente foi
anos.
Gravar lá, a gente foi gravar, a gente foi fazer um... Distribuir brinquedo para as crianças numa comunidade lá em Osasco.
A coisa que Murilo e o Guima nunca fizeram. Já. Mais um ponto para você.
Tá vendo?
Paulo Zamparo estava também no dia, né? Tava uma galera.
Cara,
lá,
tinha uma galera.
Paulo Zamparo. O Paulo Zamparo? Ele tá fazendo stand-up ainda?
Faz ainda.
O gospel,
ele tá gostando. Faz bastante. E ele tem feito umas noites de teste por aí também, testando material novo.
Obrigado.
Mas naquele dia a gente estava lá, distribuindo brinquedo na comunidade lá em Osasco.
O dia inteiro.
E de lá a gente ficou bastante amigo, trocamos informação, trocamos contato. É quando ele foi pra Rede TV, ele acabou me convidando. O Neto já tava lá, né, Neto?
Tava.
É, o Neto.
Inclusive, eu conheci ele no mesmo dia que você.
Sério?
É, pode no foi. Mesmo evento?
Não, no mesmo dia.
Ah, você não foi no evento ajudar as crianças. Deixa claro.
Não.
Você não foi dar brinquedo.
É porque no dia que a gente gravou.
Eu tava com o Guima e o Murilo.
A gente tava lá no Osasco, distribuí brinquedo. Depois levaram a gente pra comer. E comer, pra mim, é uma coisa muito séria, né?
Sim.
E durante a refeição, ele saiu pra fazer alguma coisa.
Foi, chegou no meu filho e tal. O pai, meu filho virou e falou, mano, os caras estão gravando ali na praça.
No mesmo dia.
Era falei, mas gravando? Quem que é, mano? Acho que é a Rede TV e tal. Falei, mano, agora é a hora. Aí eu fui lá na praça, quem tava gravando? Neto Tomás, mano. Neto e o passou. Zero.
E eu tava comendo, não ia parar de comer, né?
Ele sabia que era pegadinha, ele passou no lugar que a gente tava gravando, aí os caras da produção, ó, pega esse cara. Só que ele tava bêbado. Mas muito bêbado.
Tipo, mas tava bêbado de verdade?
Não, meti o personagem. Opa, aí, pessoal. Beleza, como é que tá aí? Tranquilo.
Vai na hora. E aí o diretor falou, mano, pega esse bêbado aí.
Pega esse cara aí.
E a gente pegou. Aí pedi autorização pra ele. Normal, assim, falou normal.
Falei, claro, pô.
Porra, é essa?
Você é ator, pô? Tamo junto.
O cara fez a pegadinha com os caras da pegadinha.
Os caras da pegadinha.
Aí os caras pediram. Foi o filho que deu a fita, né?
Foi o Matheus.
O filho dele viu os caras escondidos atrás da parada gravando.
Os caras dentro da van.
Isso, acho que ele deve estar gravando um bagulho escondido ali, é.
E aí os caras pegou, tirou ele da vítima, que a gente chama de vítima, a pessoa que participa, e falou, não, você vai fazer um teste mais pra frente. Passou um mês e chamaram ele pra
fazer o teste na TV.
Aí ficou lá.
Quando que tempo faz isso aí? Já tem um
2013, né?
2013.
Pô, tempo pra caralho.
É, 2013 e assim, mano, empolgadão, esperando o telefone tocar, né, mano? E eu toco ou não toca, velho? Toca, toca, toca. 3306 mil. Falei, opa, é hoje.
Todo mundo tá ligado na RedeTV.
Fiquei todo empolgado, a casa caiu, mano. Não, não vai ser hoje, tá? Falei, pô...
Mas não seria muito foda se eles ligassem, falassem que você entrou e fosse uma pegadinha, chegasse lá e falasse, não, você não tá contratado.
Essa é a melhor, velho. Seria melhor.
Esse eu trouxe. Mas esse que é o grande ponto, né? De nós três aqui. Aqui só o Neto chegou a ser contratado uma época, né?
É.
O Toninho, por mais que ele tenha sido protagonista durante muitos anos, ele nunca foi contratado pela RedeTV.
Não.
Mas foi sistema de cachê.
Não, é só cachezão lá.
Mas é melhor.
Para! Melhor não falar.
Melhor não falar, né?
Não, não, mas era cachezão, velho.
É que não adianta nada que a galera geralmente que tem salário na RedeTV não recebe.
Não ganha nada. Fica sem pagamento direto, é verdade, mano. Não adianta. E eu entrei com 214 pau. Tanto que quando eu liguei pro Jans, falei, Jans, é o seguinte, mano, é 214 conto, negão, tá bom pra caramba, mano. Você é louco? É 214, porque 14 era de conduça, velho.
Ah, ajudava a pagar o busão.
Duzentão pra sobrar pra você, mano. Aí, vamos lá, e um sufoco pra chegar nos 300 conto, viu, velho? Depois de 2-3 anos.
Mas geralmente não,
gente, o bagulho foi louco.
Na verdade, a gente fez meio que quase uma greve. Né? A gente parou todo mundo de gravar.
Teve greve?
Não, não, não foi greve, né? Mas
não,
a gente,
foi sim.
A gente começou entre nós e falou: ninguém grava enquanto não chegar em 300.
É,
aí a gente segurou.
A meta era 300.
Mas foda, que porra, deu certo.
Pra caraca.
É, tinha que ter mais isso na comédia.
Deu certo, mas não pagaram também os 300.
Mas
deu. Pra mim, particularmente, eu nunca devia no cachê. Demorava lá 15
minutos. Só atrasava bastante, mas não
atrasava.
Pagava certinho. E aí o lance, o Toninho, cara, ele, pô, eu falo isso porque eu realmente acho que ele é um talento muito forte.
É verdade.
É um cara que faz pegadinha maravilhosamente bem. E a RedeTV nunca chegou junto pra fazer um contrato com o cara. Aí ele teve a ideia de fazer o canal dele, que tá bombando.
É, e aí, bateu um milhãozinho, né?
Dia 23 de dezembro, presente de Natal.
Caraca,
que mas nada. Foi pro Facebook, você foi obrigado aí pro Facebook, pro YouTube, não foi?
Pro YouTube fui, porque a opção lá foi o seguinte, cheguei na TV de manhã... Ô, meu, você tá fazendo pegadinha pro YouTube? Falei, sim, então. Teu canal ou a TV? Falei, ah...
Sério?
Falei, meu canal.
Mas a RedeTV, qualquer canal é melhor que a RedeTV.
até o de dente.
Até, né? O canal do Murilo Moraes é melhor que a RedeTV.
Meu canal. Aí fui embora, cara. Fui embora e não falaram mais nada.
Mas
nunca mais
me ligaram. Peraí, a gente vai pegar esse começo aí do canal. Mas eu queria saber antes, porque vocês estão muito afoitos. Calma aí, o cara, do nada, você se introduziu no mundo da pegadinha. Eu queria saber se você tinha. Se você curtia, assistia, se você pensava em fazer, achava que levava jeito.
Já fazia shows de humor antes, né?
Ah, eu já fazia humor desde 87, tô com 50. Minha inspiração foi Mussum.
Boa inspiração.
E Volanda, 1982. Né, as pegadinhas topa tudo por dinheiro.
Sim,
claro. E tal, aí pá, fui pegando a parada. Conheci o Chico, Chico Anísio. Me deu muito conselho, falou, porra, esse personagem aí é bom, papapá, papapá. E fiquei, né, ia todo domingão assistindo pegadinha do Ivo, cara. Pois passei pro Te Peguei na TV com o Marquinhos, que o quê?
Sim.
Vendo, falei, mano, pra mim é top, igual o Jans falou assim, não, ele... Falei, não, se Deus me deu o dom, vamos que vamos. Deu certo.
Mas você sentia que... Pô, você assistia e falava, pô, eu consigo fazer
isso. Ah, eu meto uma malandragem aí. Eu falava, ah, eu meto o Ivo. Me inspirava no Ivo. Falei, mano, eu vou começar...
É muito folgado.
Que o segredo, acho que o grande mérito, assim, é realmente ser, não ter...
Ser
cara
cruzão.
De pau.
É isso,
cara de pau também. E improvisar, mano.
Porque às vezes... Senão... E atores, né? Tipo, DRT, tudo...
Não consegue.
Mal, não. O cara tá mais aqui na sala, beleza. Soltou o cara na rua, bicho.
É outra parada.
Ele começa a fazer... Foi que porra é essa? Fazendo aquecimento vocal.
Pode crer. E assim, vou te falar. É complicado assim, porque... Aí você passa... Se você ficar aqui no cara, trocando ideia, vira novela. Aí você precisa começar a arrumar um jeito de...
Você tem que gerar alguma conversa.
Você na mãe, põe o dedo na cara. O homem não gosta. Uhum. Aí já começa a meter bordão e tal. Onde que saiu meus bordão e os caras ficam putos. Calma aí, ô Cadelo.
Calabreso.
Calabreso. Aí eu lancei vários.
Calabreso.
Mussarelo.
Acho que o Toninho faz que mais grita os caras quando ele vira de pra cá. E fala assim, mano, o cara tá nervoso com a mão, aquele pum na calada do maluco.
Na cara,
muita nossa, raiva. Velho.
Aí eu consigo arrancar. Senão o cara não vai entrar.
Mas como que foi esse comecinho, antes de falar do seu canal, a gente já vai falar do Neto também, mas esse comecinho, quando você começou a fazer, tipo, te chamaram pra primeira, você lembra o que era?
Lembro.
O dia, rendeu já de cara, ou não foi, era mais difícil do que você pensava?
Cara, cheguei lá, posso falar até do teste então? Vamos começar
sim,
lá?
Sim, sim, sim.
Cheguei lá pra fazer o teste lá, lotado de gente, velho. Aí eu não tinha nem grana pra pegar o busão pra chegar aos Osasco. Falei, mano, vou ter que me virar. O dia que me chamaram mesmo. Bermuda, tranquilão, calorzão, camisa, partiu. Morava nos bancários, na Zona Norte, lá, ponto final de ônibus. O motorista me conhecia, mano, preciso ir pra Osasco. Aí, sobe lá, pô. Já ganhei um ponto.
Já saiu no lucro.
Já ganhei, já saiu no lucro. Cheguei no metrô Santana. Falei, agora ferrou, mano. Não vou ter a moral de passar o bagulho que o Zurubu vai vir pra cima. Aí, pá, Benê, ex-técnico de futebol meu do Salesiano. Fala, rapaz. Eu falei, oi, que lindo. Como é que você tá, Benê? Que saudade, mano. Ele, eu também. Aí tá indo pra onde? Meu, tô indo fazer um teste na TV e tô sem dinheiro. Passa aqui, pô, no meu cartão. Pá, cartão do cara do metrô, mano. Caralho. Liberou, falei, dois.
Como peguei, é que eu volto?
Peguei metrô, pá, baldeação, trem, pum. Cheguei em Osasco. Tem grana, fazer um teste na rede TV. Ah, vem com o motorista lá, o cobrador. Falei, ih, esse já me fudeu, quer ver? Me jogou bosta. Caraca, de pombo na cabeça, mano.
O motorista aí, falou isso?
O cobrador. Falou, vem com o motorista lá.
Ah, o cobrador falou.
Aí, o motorista virou e falou, pô, claro, Cláudio, eu te deixo lá na porta lá, meu irmão. Aí, eu falei, puta, consegui. Cheguei na porta da TV, todo feliz, de bermuda. Cheguei lá, beleza? Vim fazer um teste aqui pra TV, de bermuda não entra. É verdade, falei, mano, é verdade, não é. É sério, velho?
Que maravilhoso.
Não tinha um morador de rua em volta da TV. Pra pelo menos fazer um rolo, mano. Acredita, galera? Falei, mano, eu cato a bermuda, cato o morador. Mano, arranca essa calça tua aí, mas vocês entraram, não tinha um.
Caralho.
Uma história bonita no final. Não, não deu certo mesmo.
Caralho. Maravilha. Aí a Mariana, né? Mariana. A produtora Mariana saiu lá pra Toninho Tornado, né? Antônio William, tá? Sou eu mesmo, sei o quê. Perdão, eu esqueci de te avisar que na TV não pode entrar de bermuda, mas eu trouxe uma calça pra você. Eu falei, entrei, pai.
Caralho, sangue bom, a menina. Entrei.
A Mariana trocou de roupa na calçada.
Eu queria achar um mendigo, filho, pra trocar de minha bermuda na calça dele. Toma, pau a pau, filho. Aqui tá cheirosa. E aí, irmão, entrei lá, uma galera, mano.
Assim, quantas pessoas, mais ou menos? Assim?
Ah, umas 80.
Caralho,
tinha muita gente. 80, mano. E o Igor fazendo o teste, Igor Petrauskas. Aí chegou lá, pá, meu, acabei de entrar, os caras já... Você, você e você. Falei, tá, nós. Já, pá, entramos, catou uma mina, colocou numa cadeira de praia, virou pra mim e falou, ó, você vai passar aqui, essa mina vai te chamar. Beleza? Você vai fazer aí, ó, ela vai te pedir alguma coisa, beleza. E esse aqui é o Fortão. O Fortão, que é o marido da mina. Firmeza, ele pegou o rec nas câmeras e aí é o seguinte, era o teste. Aí passei a menina. Psiu, passar o bronzeador em mim, eu falei, demorou, filha. Trabalho com esse produto aí. E tal, pá. E já ganhei o diretor, já dando umas rachadinhas de. Pá. Comecei a passar, sem saber da cena qualquer. Aí tô passando o bronzeador nela, ela, ah, mais aqui, papapá. O diretor estalou a mão, veio o Fortão, que é o marido da mina. Você é louco, mano, passando bronzeador na minha mulher, na hora.
Ah,
cara.
Você tava fazendo a vítima.
Na hora, é.
Ele era a vítima.
Ele era a vítima.
Na hora eu... Se bater em bêbado, dá processo. O Igor, na hora, entra ali naquela sala. Falei, caguei no pau. Entrou na sala, mano, faz essa cara aí de novo. Eu, aí já imitei aqui com o africano, aí já falou, sim, babei, aí já foi o caralho. Aí passei, pai. Aí passei e tal, beleza. Depois de uma semana me chamaram. Minha primeira
214
conto. Não põe 15 não, que a RedeTV não gosta. Aí, meu irmão, cheguei lá pra fazer minha primeira pegadinha. Cheguei lá, peguei o script, pá, falei, vamos que vamos. Fui pra uma praça, coisa mais maravilhosa que tava escrita no script. Vendendo um 38. Numa praça. Que era um sapato feminino, tá ligado? Uhum. Meti o tamancão aqui, pá, o diretor falou. E a gente usava ponto, mano. O diretor falou, tá na sua mão, irmão. Fica à vontade. Desceu os carros, aquela adrenalina, pá, já catei 3 tatufes. A hora que os 3 gotou, eu falei, aí, Joe, trocar uma ideia com vocês aí rapidinho. O maluco falou, fala, irmão. Ei, tá em choque, filho. Vai ficar em choque aí, passando a pá de viatura aí, mano. Olha o seguinte, tem um bagulho aqui pra vender pra vocês, é um cano, certo? Você é louco, mano. Cheio de polícia na praça, eu seguro o B.O., mano. Fica na moral, vai, leva o bagulho. Saquei assim, um tamanco.
Tamanco de mulher.
Falou, vai se ferrar, mano, eu vou usar isso aqui. Calma, coração. Não falei que era com o número raspado, o bagulho? Foram 7 anos, pai.
Caralho,
que foda, mano.
Foram 7 anos e... Aí foi pros 300, tá?
Você lembra, a primeira vez que você apanhou?
Foda mesmo?
É.
A foda foi quando eu perdi a visão, quase perdi a visão, que foi a senhora no bar, quebrou o prato aqui. Eita. É a pegadinha pra quem quiser conferir. Prato do dia. Tem prato do dia e prato da noite, o nome da pegadinha. Aí tem eu saindo do hospital.
Como que era a pegadinha? Puta,
pegadinha que era o seguinte: era prato do dia. Véio. Era um prato com um sol desenhado.
Dia.
Porra, mano, eu quero comida. Não, quero um prato da noite. Aí tinha uma lua. Eu quero é comer. Eu falei, não, mas a promoção é essa. Aí veio a pratada.
Nossa, o pior é que é nas foi a, pior foi que a mais senhora boa. Que bateu?
Uma nordestina braba. E a outra também foi a costela, né? Que eu trinquei.
Mas essa que bateu no olho, que você quase perdeu. Tipo, aí na hora para a gravação, a senhora tomou um susto quando soube que é a gravação.
Na hora que o sangão vazou, mesmo, o Thiago que tava dirigindo mesmo, o cara ficou amarelo. Falou, vixe, mano. E eu pensei que eu perdi a visão, filho. Na hora eu só vi o bichão descendo. E ela, coitada da mulher que me deu a platada, em choque. Eu falei, eu tô de Chico aqui. É, tá...
O cara mirou no Monsunho e ia virar o Amaral, né?
E meu RG tá igual do Amaral, viado. Foi foda, velho. Foi foda.
Mas... E você, Neto, como é que foi o seu começo? Né? Como é que entrou no mundo aí das
pegadinhas? Na TV ou na...
É, nas começou a fazer pegadinha. Na
cara, eu fui pro Rio fazer teatro. Achei que fui lá pro Rio e falei, ah, mano, vou apostar no Rio.
Você já fazia stand-up? Tava fazendo
não, stand-up. Não. Stand-up eu comecei a fazer... É, efetiva há uns 3, 4 anos atrás.
Mas fazia você parava, fazia uns barzinhos.
Produzia bastante. Mas eu só fazia show que eu produzia. Então não tinha... Como era novo, eu conheci mais o Jansen, né? Que foi fazer gravação, pegadinha com a gente. Aí a gente começou a conversar mais. Mas eu fazia só show que eu produzia. Uhum. Agora, em elenco, assim, foi uns 3 anos. Assim, veio a pandemia, fudeu tudo. Mas eu comecei, eu fui pro Rio fazer teatro lá, aí voltei e conheci o Zero, que era um ator de pegadinha careca, baixinho, não sei se você acompanha muito. Aí ele fazia trampo com o meu irmão, que é ator também, que ajuda o Toninho no canal dele. E aí eu fui lá gravar com, que a gente tinha um programa de humor na TV Jandira, que era tipo Pânico, imitava o Silvio Santos, essas porra, igual Pânico. A gente foi cobrir esse programa do Zero. Aí o Zero viu e falou, pô, você é desenrolado e tal. Aí me chamou, a RedeTV chamou ele pra montar um elenco, ele me chamou. Aí ele tinha, vai 20 mil hoje de cachê, ele dividiu. Aí o meu acordo era 1.200. Meu contrato era 1.200. PJ. Já
chegou contratado, né?
Não, 1.300, PJ. Aí ele falou assim, ó, você vai gravar 3, 4 vezes por mês. Só falei, ah, tá bom, 400 por semana, tá bom. Aí eu comecei a gravar.
Mas na parte,
cara... Mas aí os caras começaram a gostar do trampo e tal, eu gravava todo dia. Caralho. Gravava de segunda a sexta, todo dia. Aí o dinheiro ficava lá, porque PJ se arca com tudo, né? Combustível, tudo. É. Só o almoço que eles pagavam, então ficava lá. Mas como eu trampava no parque, no Hopi Hari, então aqui tava fazendo minha imagem, que na época eu achava muito foda. Não que eu ache hoje, mas hoje a RedeTV, a ideia da pegadinha mudou. É mais bunda do que piada. Eu tava até comentando isso com o negão.
Na época era mais engraçado.
Na época era mais engraçado. O foco era humor. Hoje piada. O foco é bunda, tinha peito. Piada. É as minas. Então, o meu motivo de sair foi esse, né? Foi outros... Um bagulho contratual que o João não arcou. Prometeu e não fez. E a piada também. Então não tava bom nem na grana, nem na...
Mas nessa você ficou quanto tempo fazendo isso
aí? Eu entrei no começo de 2013. E eu saí duas vezes. Saí do contrato em 2016, aí fiquei um ano fora, aí me chamaram. Falei, ó, aí foi aí quando a gente fez a rebelião. Falei, ó, eu só volto por tanto. Aí, não, beleza, vou chamar o Jansen. O Jansen me ligou, ó, falei, isso. Aí a gente fez um esqueminha, que agora eles estão descobrindo agora. E aí a gente voltou por 300.
Mas e a primeira vez que você apanhou?
Cara, lembra? A primeira vez que eu apanhei foi de uma senhora, velho.
Também? É sempre as velhas?
Não, mas foi uma senhora mesmo, que ela me deu um tapa, ela tava com uma bolsa, e a parte da bolsa cortou aqui, minha...
Caralho.
É, foi um puta... E é uma pegadinha bem besta, mano, não lembro qual que era, uma pegadinha bem idiota mesmo, que não era motivo de bater, ela virou assim e deu. A outra foi com o Toninho, que quebrou o nariz.
É, essa foi foda. Essa eu escutei estralo do bagulho.
Nossa. Eu tava gravando e a pegadinha tava com a cachaça e brindava, vamos pro Santos. Pro Santos. Aí eu jogava assim um pouquinho pro Santa. Pegou no cabelo da mulher.
Jogava na galera.
Ela fazia moita, ela virou e deu. Veio no meu nariz.
Ela deu assim. Caiu assim, o nariz desse cara veio pro lado. Falei,
você desmaiou ou não?
Não. Não, eu levantei, aí eu senti que ia sangrar, baixei. E aí saí por baixo assim. E aí já acabou a gravação tal, e tal.
Ah, já levaram ele pro hospital.
Ah, aí a mina pediu desculpa, tá? Desculpa, mas.
Eu trocar ideia com a mina, falei, fia, mas que isso? Mano, eu faço maita. Eu ia saber que ele jogava. Falei, deu logo caralho, mano.
Caralho. E você, Jansão, como é que você começou a fazer especificamente? Quando você apanhou a primeira vez?
Eu apanhei quebrou logo alguma...
na primeira já apanhei.
Na primeira eu apanhei logo de cara, gravei com... foi o Toninho que me indicou, fui lá, fiz um teste parecido com o dele também, numa sala lá, simulamos lá uma pegadinha e tal. Só que, assim, fazer lá na sala um teste na prática é completamente diferente.
É, outro, pode crer.
É completamente diferente. Na hora que a gente chegou pra gravar, eu sou comediante stand-up, ator de teatro, né, cara? Chegou lá e falou assim...
Cheio de vício.
É, né? Aqui. Você vai chegar ali, vai simular um infarto, vai cair. Você vai vir correndo, simula um ataque cardíaco e cai. Falei, tá, então vai. Falei, aonde? Fazer o que eu falei. Falei, mas agora? Ele falou, é. Mas é assim, falou, as câmeras estão posicionadas, é isso aí, vai lá. Eu falei, mas e aí? Você vai fazer o que a gente combinou. Você cai lá, vai ver alguém e tal. E eu tava em choque, porque assim, é isso mesmo? Tipo, no meio da rua... Né? Eu falei, então vamos, né? Fui eu.
Caraca,
porque a cara.
Essa pegadinha
eu vesti a cara
é
de
muito
pau.
Boa essa pegadinha.
Quem gosta muito dessa piada é o Igor Guimarães, que ela recebeu o título de Alisando Redondo. que eu caí, aí vi um pessoal acudir, aí pegava a mão das meninas e ficava estregando no meu peito e tal, não sei o quê.
Puta,
essa e aí vinha o Rogério e falava assim: aí, gordão, bem que você falou, quer fazer as meninas ficar te alisando, toma aqui 50 conto. Nossa, e aí, boa, mano, véio. Só que assim, eu, as duas primeiras que eu caí, ninguém veio me acudir. Aí eu caí. E aí eu fiquei lá e no ponto. Aí no ponto, diretor, não deu certo, dá a volta no quarteirão. Falei, puta merda. Aí dei a volta, vinha eu. Eu de regata, né, tal, com um negócio na cabeça, vinha correndo. Pum, caía. Segunda vez, ninguém de novo. Falei, mano, tô passando mal vergonha. Não devo estar agradando, os caras falando um monte no ponto e tal. Aí na terceira vez que eu pum, caí, primeira vítima. E é engraçado isso, que normalmente quem vem acudir nesses momentos são mulheres.
Mulheres.
E na hora que vem a primeira, aí vem um monte de gente. Uhum. Até então fica todo mundo olhando de longe, uhum. Ninguém vê. O cara tá se fudendo lá. Uhum. Veio primeiro, o que? Precisa de ajuda? Precisa de... Na hora que a mulher veio, o namorado dela veio junto, né? Ela abaixou, o cara ficou em pé. E aí eu peguei a mão dela e comecei a esfregar.
Nossa, velho.
Aí o Rogério veio e falou, aí, gordão, bem que você falou, hein? Batendo palma. Ia fazer uma mina esfregar suas tetas aí, tal, toma aqui. Na hora que toma aqui, eu tava na altura do pé do cara, né, mano?
Nossa.
O cara não pensou, já deu logo uma bicuda. Só deu pra eu rolar pro lado. Só deu pra eu rolar pro lado e tomar aqui, pum. Aí eu levantei, inexperiente, idiota, né? Em vez de correr em direção à produção, eu corri em direção à estação de Osasco. E o cara atrás de mim, o cara chutando, tentando dar voadora, eu correndo. Aí na hora que eu cheguei na escada rolante, que eu comecei a subir, aí a polícia, tem uma guarda ali do lado da estação. Veio e segurou o cara que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Nossa. Aí eu desci a escada e veio a produção. Não, pô, gravação.
O foda é o depois. A galera fala muito, velho. Xinga pra caralho.
E esse maluco não autorizou a
não imagem. Foi. Isso que é o pior, né?
Ele me bateu e tal. Vai, aí ele falou, as não, não vai. Não vai. Vamos deixar. E tem gente que falava assim, eu acho que o Neto, as pessoas também, com o Toninho, acho que eu nunca falei. Mas fala, assina, libera, vai funcionar, vai. Pô, a pegadinha, topei, assino. O cara olha o papel, vê o símbolo da Rede TV e fala assim, não é pro Silvio Santos, não? Não. Ah, então,
é verdade, hein? Aconteceu esse preconceito de não ser do Silvio Santos.
Não é do Silvio, não é SBT? Não. Então não vou querer, não.
Não quero.
Acontecia
pra
caramba, é.
Direto.
Então assim, você tinha ali uma meta de entregar. Às vezes você pegava 20 caras pra 3, 4 valer.
Caralho, que bosta. E na hora que dá esse... Como que é especificamente quando dá uma bosta assim, tipo essa do cara te batendo lá na estação, aí chega a produção, até conseguir retomar de gravar os caralho, tem que ir pra outro
lugar.
E
eu, inexperiente, primeira vez gravando, na primeira vídeo que eu pego, eu tomo uma surra, e aí ele olha pra mim e fala assim, vamos continuar? Eu falei, vamos. Eu falei, vamos fazer
não
outra.
Não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, vamos continuar gravando. Primeiro porque, no fundo, eu tinha achado legal que alguém tinha caído, sabe?
sou garantia quando você apanha.
Aí eu falei, deu certo, né, cara?
Tinha meta de apanhar.
E outro lance, cara, eu precisava muito da grana. Tipo, naquela época, assim, eu tava vendo só de comédia, início de vida de comediante. Pô, a gente gravava, eu que gravava menos, o Toninho sempre gravou mais, né, também. Eu gravava no mínimo 2 vezes, 3 por semana. Então, eu tinha no mínimo... 400, 600 pau garantido por toda semana.
Que não adianta do caralho.
Eu falei, não, vamos lá, vamos gravar. Aí ele falou, não, beleza, então a gente foi pra um outro local ali, ainda perto de Osasco ali, focou lá, vamos lá, cai ali e tal, e vamos lá. Vamos
Mas fazer. Rolava muito, tipo assim, os caras pegavam o roteiro, falavam, ó, essa pegadinha aqui vai ter que ter um cara bravo, vai ter que ter um cara estressado e vai ter que ter um cara pra rir. Então você pegava 10 caras rindo. Não, falta o estressado. Mas já tem 10 vítimas. Não, mas falta o estressado. Aí você ia,
ponto, até assim, se apanhar. Nesse não.
Apanhou,
nesse não
bateu a meta? Próximo.
Às vezes no ponto falava assim, ó, tá vindo aqui um casal. Não, o casal já foi. Não,
e geralmente saia o dia todo gravando.
É, normalmente grava 3 pegadinhas por dia.
É, no mínimo duas. No mínimo é duas. Uma de manhã, uma tarde, era o mínimo, assim.
Até umas 5 da tarde, pai. É. 5 e meia da tarde.
Eu tava gravando uma em Osasco, que era uma muleta. Aí a pessoa vinha, eu ameaçava dar uma paulada. Boa, e a pessoa fazia assim, eu falava, ah, a última muleta, ó, se precisar, vai que você precisa, dor na perna, a última. Aí eu peguei 3, cara, maluco, que me bateu muito, velho. Fecharam assim, aí veio o moleque que morava comigo, que ele trabalhava na produção, o Guilherme. Aí ficou um de costa pro outro, meio que revidando assim, e o pau comendo, aí tinha um moleque na produção, falou, gente, para, senão vou chamar a polícia. Falei, ah, até parece que vão parar agora.
Ninguém vai parar.
Foram comendo.
Muito foda.
Era muito foda. E não tinha segurança, era só nós.
Quando eu comecei a gravar, era muito divertido. A produção era muito gente boa, todo mundo... Tanto que quem apresentava na época era a loira lá.
Era Ana Paula.
Não, Paula não, na minha, era a mina, quem, na minha época era a mina que tinha sido do
BBB.
Iris.
A Iris. Não, a Iris entrou depois, eu acho.
Na época que eu entrei, ela
tá. Já tava ela.
Na época que eu entrei, era ela. Então, mano, era muito focado em fazer rir. Era piada, era gente se ferrando, era trollagem.
Não, era
com o tempo, quando o João Kleber reassumiu, não criticando, né? Cada um tem a sua visão.
Sim.
A visão dele era mais levar sexual. Pro lado sexual da coisa.
É.
De expor as minas e tal, a gente ali como marido das minas e tal, não sei o quê. Então, esse momento, assim, eu senti que a piada ficou em segundo plano. Então, a partir daquele momento, eu passei a focar muito mais no stand-up e aos poucos eu acabei saindo.
Também. Você ficou quanto tempo fazendo?
Chegaram a ser uns 2 anos e pouquinho, né?
2 anos e pouco. Gravei muito com o Jansen. Eu gostava de fazer com o Jansen quando era posto.
Putz, tem uma muito
boa. De gasolina. Porque ele é grande. Não, mano, eu levava com os caras, eu falei, ó, tamanho do escudo. Eu quero ver o maluco vir, pai.
E tinha aquela época, o pessoal dava muita liberdade pra gente reescrever. Eu falava assim, ó, esse é o roteiro. Eu falava assim, putz, não tá legal.
Se você quiser.
Ele salvou uma dessa lá no posto, porque ela era muito ruim, muito ruim. Aí o Toninho falou assim, não, vamos meter o seguinte, eu sou o Calibra aqui, que é o personagem dele bêbado. E eu vou meter diesel no combustível dos caras.
E o Jansen é você vem, meu chefe.
Aí você é meu chefe, vem comigo. Eu falei, beleza, aí que a gente foi gravar primeiro. Lógico que ele colocava, só encaixava lá, mano. Mas só os caras verem diesel encaixado, os caras estavam
em choque. Entra em pânico,
primeiro foi uma moto, o cara parou com a moto, ele meteu
essa
diesel.
Foi foda.
Essa aí foi o cara falou, seu funcionário, eu cheguei e falou, seu funcionário tá bêbado colocando diesel. Falei, bêbado não, ele tem labirintite, você respeita.
Todo
que
inchado,
ele tá sobre cuidados médicos e tal. Ixi, aí o bicho pegou, foi muito engraçado.
O maluco sério, grudando na minha orelha e o Jansen falou, não puxa a orelha dela, não. Eu tenho labirintite, tá? Ele tá é bêbado. Mas aí a gente gostava de fazer, velho.
Era legal.
Você acordava cedo pra ir vestir a camisa, mano.
Mas e quando que foi o momento que deu a virada pra ir pro... Que chegou dessa da TV falar, é nós ou o canal pra ir pra internet e tal?
Foi tipo...
Tô lembrando.
Você tá tentando? Lembra aí pra mim.
Não, eu tô lembrando do João, no dia que o João ficou puto com nós.
Ah, o João ficou puto.
Quem que é o João?
João Kleber.
Ah, tá.
É porque eu...
Essa foi foda.
Porque é o seguinte...
Ah, daí já começou a treta, né?
Quando a gente...
A gente foi preso, tá ligado? A gente foi preso. Primeiro vamos começar lá, que a gente
foi... Não, mas isso foi antes.
Não, mas quando a gente foi preso, aí assumiu outro diretor, isso, começou
a
dar merda.
É, porque a gente ia ser contratado. Aí o diretor era o diretor X, aí contrataram eu e ele. E o Marquinhos, saudoso Marquinhos. Aí aconteceu essa pegadinha, a gente foi preso. A gente tava vestido de Polícia Federal, fomos presos.
Pegadinha da Lava Jato.
Esse diretor foi mandado embora. E toda a produção que trabalhava na pegadinha foi mandada embora também. Menos a gente. Aí ficamos. Beleza, aí entrou outro diretor. Aí a gente com o contrato pra sair, falou, pô, mano, vai sair o contrato? Fudeu. Aí ele falou, não, vamos contratar vocês, só que eu vou contratar o Rogério e o Levi também. Pra aproveitar, a gente mudou, porque a gente foi empresa junto, mudamos a empresa toda e tal. Aí vai um mês, 2 meses enrolando e a gente puto. Falou, não, o diretor X vai voltar, mano. Aí a gente começou a ligar pra ele, ei, mano, vai voltar? Porque a gente sabia que ele era brodão. Vai voltar? Não sei, pô, esse cara aí não sei o quê, arrebentando o diretor. Não,
arrebentando
e ele o diretor dando corda. Aí beleza, aí começamos a se encaixar com o outro, né? Chegou o João Kleber, lá na já foi na RedeTV?
Graças a Deus.
Tem umas salinhas assim, zen, assim, pra galera deitar e tal. Aí ele, o João Kleber, chamou a gente.
Recebe o salário e fala, calma.
Pra descansar, vai.
Vai deitar ali, descansa. Mês que vem, quem sabe.
Aí o João falou assim, o que você achou do diretor aí? Falou pro Toninho. O Toninho, bom. Era o outro que entrou no lugar. Aí, Neto, o que você achou? Ah, legal, tá bom também. E por que vocês ficam ligando pro outro diretor falando mal dele?
Caramba, gente.
Na lata.
Toninho parecia um chato.
Mano, ele não ouve a gente. Ele não ouve a gente, fica com essas ideias aí de...
Mó torta de climão. O João Kleber fazia muito isso,
fazia.
Vira e mexe ele fazer isso.
Aí, pai, aí eu falei, ixi, começou o clima aqui, já não tá legal aí e tal. tava gravando com o Sid Clay em um Barueri. E sempre tem um, né, da produção que fica tomando conta pro diretor. E aí um maluco começou a mandar sempre ideia pro diretor lá. Os caras estavam falando, os caras estavam gravando aqui pra TV, mas já tá pensando em amanhã pro canal deles. E BBB começou aquela...
Uhum.
E aí cheguei um belo dia na TV e o diretor falou, mano, você tá gravando pro teu canal também? Eu falei assim, sim. Eu tô, porque aqui é 300 conto. De 10 a 15 dias pra receber, mano. Ah, então você quer continuar no seu canal, né? Beleza, então tá bom. Ali morreu a ideia, até hoje nunca mais me ligaram. Não saiu um cachorro, filho.
Então, ligar... você ainda tava na TV, mas já fazendo o seu canal, já começando a fazer...
Ah, 2017, meu canal.
Já tava fazendo.
2017, meu canal. Aí, saí fora, ninguém falou mais nada comigo. Falei, pô, pra entrar foi mó barato, mano, foi gostoso e tal. Agora pra sair, saiu um cachorro, pá. E aí, um belo tempo me ligaram.
Pra fazer
pra voltar.
No YouTube... Tipo, exige muito, é foda, porque você sai da TV e fala, vou fazer pro meu canal. E aí, você tinha quem fazer, quem gravar?
Então, a gente tem uma estrutura foda na RedeTV. E a gente tem a mesma.
É, não, é a mesma gente, coisa. Tipo
assim, eu gravo pra ele.
Então, e ele trabalha pra mim no Face.
A gente tem
o irmão dele no Facebook. Trabalha pra mim no YouTube.
Então, é carro, a câmera no carro, um lapela. É a mesma coisa que a TV tinha,
não?
Quanto menor a câmera, melhor, porque se for, às vezes não tem lugar pra ficar pra estacionar, você fica aqui assim, ó. Aí você
de boa.
Mexe aqui, a câmera tá pra cá, você tá aqui, tá nem percebendo. Quanto menor, melhor. A gente teve usado as handicamzinhas pequenininhas também.
Garanto então... que os 300 reais eu não vejo mais. Porque eu vou te falar, você é louco.
E aí a gente mas tem... aí vocês têm que escrever também agora.
Ah, não, aí a gente já tem muita ideia, mano. Às vezes a gente cria na rua, velho.
E a gente tem uma parada de mandar desafio no canal também, a gente pede.
Galera manda.
A galera chega tipo 300 desafios lá. Aí.
Ah, lá. Rolou algumas bastante. Dessa época de pandemia aí, alguma coisa assim?
Piada com Covid? Eu não faço e ele não faz. E a reunião mas nossa é essa, não mexe com Covid, porque eu perdi antes querido, perdi amigo pra caralho.
Eu vi uma pegadinha. Quem
os caras espirrando no
bagulho. Aí foi o Douglas Zóio. Douglas Zóio não, o Emerson
Zóio. O Emerson Zóio.
Que é do. Que ele tava vendendo a vacina. Eu achei engraçado aquela pegadinha.
Não, quando você brinca.
Você viu essa aí?
Que ele quando... vendeu, mas sua ideia eu já achei bem engraçado.
É, achei não, engraçado. Quando você brinca
e
assim.
E aí ele. Uma pessoa, um ator, compra dele e aí ele aplica. Aí a pessoa desmaia.
Não,
eu achei isso, muito boa essa pegadinha.
Isso é muito boa, mas quando você brinca, tipo, em passar o Covid pra pessoa.
Ah, não, isso aí não. Aí,
não, mas não dá.
Mas assim é do caralho. É,
eu fiz uma na linha, na praia, que era o seguinte: eu catava uma cueca minha. Falou, querido, posso trocar uma ideia com você?
É teste.
Nossa, então, irmão, deixa eu te falar, eu não tô sentindo cheiro nenhum, nada. Calma, fica tranquilo, não tô com Covid, não. Vê se essa cueca, vê o cheiro desse freio dessa cueca aqui. Aí o cara falou, você é louco, Joe? Eu falei, não, que eu não tô sentindo cheiro. Aí assim, vai que vai. E aí a galera até vem lá os comentários, porque, puta, os comentários, o que tem de nego pra te malhar? Aí,
tem porra,
gostei da pegada. Pra caralho. Você meteu uma de Covid. Tem uma de Covid, o cara já vem na, pô, acabei de perder minha mãe, irmão. Você acha lindo o que você fez, né?
Não,
acabou de perder um inscrito. Acabou de perder um inscrito.
Tem assim. Hater pra caralho, igual tem o Renato mesmo, Aragão.
Ah, caralho.
Não tanto igual ele, mas tem bastante.
Pô, é foda.
Se o cara fica puto. Eu tenho um vídeo meu, tá até viralizado esse vídeo, me mandaram um monte de vezes. Que a gente tava gravando uma pegadinha que o atendente era mudo. E aí chegava, tipo, tava o Toninho. E o atendente mudo.
Eu já acho que as premissas já é boa, né?
Aí chega a vítima e pede, só que o cara tá mudo.
Só não que escuta, eles se fuderam surdo. Nessa daí. Porque e eu escolhi o mudo.
E aí o Toninho tá lá bebendo. Fala, eu pedi, vai embora. E a pessoa fica fazendo o ridículo. A pegadinha é essa, o cara fazer o ridículo de tentar mostrar que quer um bagulho. E aí o Toninho achou um mudo lá que tinha lá na praia.
São Vicente,
lá.
Mano.
Amigo, botou esse mudo pra entrar na pegadinha e ele fazer pegadinha conosco. A ideia era essa. Eu tava tomando uma coca, quando ele chegou e eu vi que ele era mudo, eu cuspi coca pra caralho, mas eu tava dando risada do Levi que ia se foder. Aí esse vídeo viralizou, a galera pegou só esse vídeo, quando o cara fala, aí eu dou risada,
não
aí vem um monte de gente, você não respeita, gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse vídeo deve ter, mano, uns 10 milhões. No...
É, o Neto tava com a coca, mano, eu falei, vai lá e pede um negócio. Aí ele chegou lá, colocou a coca, a hora que ele falou, pá!
Eu olhei pro Levi, o Levi perdido, falei, mano... Eu comecei a rir pra caralho. Então tem essa galera que fala, que reclama pra caralho.
No Facebook vai melhor que...
Pra caralho.
Porque no Facebook tem o lance da galera se marcar, né? É, acho que é mais... Tem um lance de viralizar.
No meu Facebook, eu tenho um vídeo que eu postei no meu Facebook, vai. No meu YouTube deu 70 mil num dia. O mesmo vídeo deu 2 milhões e meio num dia.
Caralho, como
é? É um outro muito foda, né?
É outra galera.
É porque é meio que uma rinodê do Facebook mesmo. O cara compartilha, o outro compartilha, vai... O YouTube é mais a galera que se segue...
Tem uma pegadinha que eles fizeram, cara, que eu acho muito boa, que eles vão na praia, eles estão fingindo de cego, né? Chegam os caras na praia, ô, pra que lado é o mar? Eu quero dar um mergulho.
É mergulho na areia.
Aí os caras, pô, é aqui, né? Só aí em frente. Aí eles dão uns 3 passos, solta a bengala e bum, na areia, sabe? Mais pra frente, mais pra frente.
É muito
essa
boa.
Essa pegadinha bateu 5 milhões.
Aí, pô, você falou que era aqui, meu. Não, é mais pra frente, tem que mais. Os caras, mais quanto quer.
5 milhões, velho, bateu.
O Facebook do Toninho é muito engraçado. É muito foda também.
Ah, meu Facebook, eu tava com 562 mil no YouTube. E tava com 300 e pouco.
Não, tava com 500 e pouco no Face também.
500 no Face. De repente, o Facebook, da noite pro dia, foi pra 1 milhão e 300.
Em 3 meses.
Em 3 meses. E o Facebook e o YouTube bateu agora. O YouTube é foda, mano. Demora pra caralho pra bater 1 milhão? Nossa.
O orgânico do Facebook é outro.
E vocês têm os mesmos problemas quando dá BO, de treta, os bagulho, aí do cara não. Processo, termo, não deixar. Tem processo também, sabe?
Tem pra caralho.
Tem
bastante. Tem ameaça processo, pra caralho.
Tem ameaça e tem que ir lá, igual fomos na praia lá.
Porque assim, senhora. Ó. Você cai numa pegadinha, depois a gente conversa com você. Você fala, você autoriza a gente colocar sua participação na pegadinha?
Só que tá gravado.
Assim, aí tá gravado. Essa parte vai pra um HD que a gente tem e fica lá, pegadinha. É, cego praia, aí tem as vítimas lá que autorizou. Autorizado. Então a gente tem autorização. Mas às vezes... Que
nem mesmo assim o cara mete o louco.
É, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tava gravando e eu, aquela pegadinha do WhatsApp, tipo, como é que eu faço chegar no centro aqui? A pessoa para e começa a explicar, só que eu tô falando no telefone. Não, então, aí você vai fazer, aí a pessoa fica meio que falando sozinha.
Muito bom.
Aí eu falei, uma pegadinha, moço. Falei pra mulher, que é uma pegadinha e tal.
Essa aí, é ótimo.
Ele falou assim, onde fica o parque da aclimação? E o cara, eu faço só subir aquele. Peraí, tem um maluco falando comigo aqui, o que foi? Não, tô falando no telefone aqui, o cara, desculpa. Esse cara...
Muito boa.
Só que pra essa mulher, eu só avisei que era pegadinha. Falei, uma pegadinha e tal. E eu não pedi autorização. Aí botei no Facebook. Mano, tava muito bem no Facebook.
Pra caralho.
Tipo, menos de uma hora tinha batido quase 100 mil, assim. Tava muito bem. Aí o cara me mandou mensagem, um monte de e-mail, né? Instagram e tal. Falei, puta, da onde que é? Falei, pô, tem autorização e tal. Aí vi que não tinha. Aí tirei na hora, tirei do Facebook, porque ela tava. Ela não queria, tava fazendo mal pra ela e tal. Só por isso que eu tirei. E aí a gente foi lá, pegou
mas
autorização.
Você editou e pôs de volta?
Não, nem coloquei.
Vamos lá.
Aí ele pegou autorização e tal. Aí me pediu o cachê da dela e tal. E aí deu autorização pra mim usar. Só que eu não uso, mas porque... Não por nada, porque ela não ficou feliz. A nossa ideia é, tipo, você brincar com a gente, mas você não ser um degrau pra pisar em cima. Você depois dá risada.
É, eu sou completamente diferente. O meu tipo de humor é outro. Quanto mais gente...
Pisa, eu quero ficar feliz.
O que importa é só a minha felicidade. O cara mandou lá no meu Instagram lá. Ô, fala, Toninho, tranquilo? Pá, mano, semana passada aí a gente gravou e tal, porra. Você me chamou de calabreso, mano. Falei, sim, você autorizou, irmão. Ah, mas aqui na vila tá foda, mano. Os caras tá
mas me tem fudendo. A autorização dele arquivada, entendeu? A
autorização do cara tá lá, filho.
Aí, geralmente isso acontece.
Queria uma moeda.
Ah, ou, tipo assim.
E aí dá um cachezinho.
Não precisa.
Não,
mano.
Dá, a gente não dá.
Precisa, não dá porque.
Aí que eu fiquei com dó, assim, sabe?
Da senhora, mas tá autorizado.
Autorizado.
No entanto, que ele mesmo falou assim: é, foda que eu autorizei, né? Sumiu. Sumiu.
Calabresa sempre dá dessas.
Calabreso,
linguição, capivaro.
Os bordões saem na hora ou você pensa alguma coisa?
Eu criei bastante bordão, agora os fãs estão mandando. Então os fãs agora mandam, negão, puta cara, usa aí capivaro, beleza, mussarelo, opa, tamo junto. Se eu curti, eu mando. O outro falou assim, mano, na hora que você catar um cara magrinho, eu chamo ele de lapiseira. Eu falei,
lapiseira. Tá. Lapiseira.
Não, quer dizer, eles estão envolvidos, eles estão curtindo lá, né? E aí, quando eu dou os bordão sem esse cara saber, mano, aí eu já sei que funciona, porque esse cara cai na risada. Então
os caras dão risada da equipe, foda. É porque funcionou muito.
Ah, caralho, funciona.
Calma, eu estraguei uma pegadinha uma vez.
Qual?
Porque eu tava gravando, aí eu comecei a rir e não consegui parar, velho. Aí a câmera tá só assim, ó.
Ah, você tava gravando?
Tava gravando pra ele.
Por qual?
Aquela do que você pede pra pessoa fazer a soma.
No mercado?
No mercado.
Puta que
pariu. Falei, quanto que é essa vodka aqui? É, cara, é 134,50. Mas essa, vai ficar quanto? Aí a pessoa... Se vê no bagulho, ele vai colocando coisa dentro do carrinho da pessoa pra pessoa comprar, entendeu? Só que, tipo, a pessoa tá tão envolvida com a conta que quando vai ver o carrinho tá cheio, tá ligado?
Falei, vamos, você vai passar em qual caixa? Falou, mas com o quê? Com a bebida.
É que você não vai pagar pra mim?
Você não vai pagar pra mim, eu te espero lá fora. Nossa, porra, muito
boa. Foda, cara.
É engraçado que esse público que o Toninho e o Neto conquistaram as pegadinhas, agora estão frequentando os shows deles também, cara. Eu levei eles pra fazer show lá na Zona Leste, perto de casa lá. Casa sempre cheia, o povo só grita os bordão deles.
Mano, sabe o que acontece? O público do Toninho é muito público do Ventura. É muito igual.
Quanto mais humilde, melhor.
Sim, a moleque, é popularzão. Porque o Toninho fala com eles, entendeu? O Toninho fala com o pessoal da quebrada mesmo.
Quebrada, é o povão.
É o mesmo público,
né? E agora tá conseguindo trazer a galera pro show. Isso aí que é foda, né? Do caralho.
É muito bom, velho.
Tem coisa que a gente, durante todo o tempo de Rede TV, a gente não conseguia fazer isso.
Né? Nem fodendo. Porque a gente nunca teve uma moral, velho. Do João Kleber lá, o programa, a produção, colocar pelo menos o seu Instagram, mano, na hora que você tá na pegadinha.
Ninguém nem sabia quem era o ator, né?
Não.
Não, não tinha.
Era muito difícil. O João falava.
Eu ainda falava, pô, Jance, caralho, Jance, agora é hora de arrebentar, de começar a fazer show, né? Tinha como. Cara, não dava. Mas
quando eles começaram a estourar no YouTube e no Facebook, a galera começou a...
Aí ferrou, cara.
A seguir eles,
né? Porque é um vídeo meu no Face, é muito rápido, né?
Vai muito
rápido. Milhão. Dá...
Não, já 6.
E como é que vocês se viraram agora, nesses anos aí de pandemia, essas porra aí de quarentena? Saí
pra gravar com toda a segurança, mano.
O meu foi o YouTube, cara. YouTube e Facebook. Senão eu tava fudido.
A gente teve que trampar.
Mas aí, como que faz pegadinha nessa época? Tem que bolar uns bagulho.
E pegadinha que a pessoa não... Que não seja
cara,
a
expressão dela.
É o cara correr, é o cara xingar, mas...
Pra mim era mais enquadrão. Facial. Então, máscara, enquadrão. E aí, Diogo, trocando uma ideia com você aqui, pá, firmeza, mano. Qual que é a pegada, irmão? Você já vem todo de choque? Tá em choque o quê, mano? Ô, deixa eu falar pra você. Ô, coração, você não quer nadar pelado em casa, mano? Lá sozinho, pá. Então, pô, nadar pelado em casa. Aí o cara... Ah, mano, aí...
Achar que vai tomar um piscico.
Na pandemia foi foda, velho. Se nós não faz uma frente...
Vocês tinham bastante gaveta.
Cara, eu comecei a gravar na pandemia.
Na pandemia, ele. Ainda eu tinha ainda. Eu tinha uma gaveta.
Porque eu saí da TV e fui trabalhar na lotérica do meu sogro. E eu tinha um salário lá. E eu fazia show. Então o show que me complementava.
Na verdade, quando a página show, me derrubou, né? Duas vezes derrubou a gente.
É.
Aí foi foda. Então a página tinha derrubado. Os caras tirou a monetização. Puta, mano, denúncia, velho.
Mas agora a gente tem o direito autoral, então não perde mais. Mas a gente... Perdeu algumas vezes porque a galera falava, não é
aí
ele.
É foda.
Isso aí é o Face?
É o Face.
Não, Face.
É o Face.
Página.
Facebook perde.
Você acorda de manhã.
É, não tá mais o cifrãozinho lá.
Cadê o cifrão, gente, daqui?
Caralho.
Cadê fica amarelo,
filho. Cadê a galinha amarelo. Dos ovos de ouro?
Olha, Jesus, e aí eu só pego. Bom dia, Neto. E aí, negão, tá feliz, caralho? Abre essa porra aí do Facebook. O que foi? Estouramos? É, estouramos. Aí abre lá, tá sem o cifrãozinho lá, viu?
Mas se não fosse a pandemia, eu não ia começar a fazer também conteúdo pra internet. Tava muito acomodado.
E o seu canal, ele cresceu muito rápido, né?
Eu comecei
O seu também é mais... É Face também.
Face e YouTube.
YouTube.
O meu YouTube tem 160 e o Face tem 600 e pouco. Puta, mas eu comecei em julho de 2019. 2019 foi a pandemia? 20. 2020. Comecei em julho de 2020. Aí eu tava na lotérica do meu sogro e YouTube.
O canal de página com menos de 2 anos, 600 mil.
Coisa pra caralho.
A página dele tava foda.
Não, minha página foi em outubro que eu fiz. Porque eu tinha uma página, tava cheio de BO a página. Tinha postado na folha. Aí eu apaguei a página e fiz outra. Em outubro eu fiz outra. Aí eu fiz aquela pegadinha, postei uma pegadinha que estourou. Quando eu olhava, só o númerozinho do lado, assim. Aí eu falei, nem dava muita importância. Aí quando eu fui ver, eu falei, caralho, tá muito foda. Aí o Jansson falou, até você falou, pede a monetização. Eu falei, dá.
A gente monetizou a página dele.
Aí eu pedi, aí começou a monetizar.
O YouTube mesmo, eu falei, mano, vamos pegar essa placa, mano. Puta, é tão foda o YouTube. Não, pra mim fazer ele pegar a placa dele, mano, e eu chamando a galera do bagulho. Mano, é foda, velho.
O YouTube foi foda, bati em novembro.
Mano, o Netão tá quase batendo 100 mil aí pra pegar a plaquinha dele que ele quer vender o bagulho, mano. Ajuda nós. E não vai, mano. Aí demora.
O Face é muito rápido.
Vocês botam os atores também pra fazer no canal ou tudo vocês fazem?
Só nós, mano.
Vira e mexe, uma pessoa ou outra participa, né?
Sim. Eu tenho o Kaká.
Ah, o Kaká.
O Kaká preciso trazer pra gravar, que é um travesti top. Gente boa pra caramba. Então tem várias brincadeiras que o povo gosta. Porque o Facebook é chato, viu? Dependendo do que você pôr lá, não vai. E pode perder rapidão. Perde na hora. Dependendo do que você pôr. Não. Imagina um traveco ali parado. Você cata a rosa com um cara e vira pra ele e fala: tá vendo a morena lá de costas? Entrega lá pra ela. Pra mim, tô morrendo de vergonha, velho. Demorou, pai. O maluco foi, você escondeu. O travecão vira. E aí
o
travecão. Pá! Vira, o maluco já entra em choque, né? Ô, Kaká, você assistir aí, você tá ligado, né? Que a gente considera. Aí... E vai que vai, viado.
Filha da puta.
O Neto tem o talento, né, Jansão? Que tá encantando. É o talento que menos tem...
importância.
É. Como é que eu posso falar isso? É o cara que imita as pessoas mais irrelevantes do mundo.
Ele imita um cara que é um pouco conhecido, que é o Maloca também. O Maloca ele imita também.
Gente irrelevante. Vamos, por favor. Eu quero esse show de imitações de gente irrelevante.
Que assim... A gente foi fazer...
Mas eu conheço daqui do canal, que ele imita muito, né? Porque o seu colega aqui, o seu funcionário...
Ex-funcionário, Luciano Guimarães.
Agora focar no stand-up, agora... Porque assim, a gente tinha um grupo no WhatsApp, a gente foi à noite de teste e tal. E aí, cara, eu comecei a fazer só pra sacanear mesmo, tipo... Pra zoar, porque eu não sou um imitador, né?
Faço só pra sacanear. Eu lembro até o dia que você fez a primeira, porque tava todo mundo no grupo sacaneando... O Edson Júnior tava no grupo imitando muito o João Vale, uhum, e contando aquela história famosa do Matheus Será com o Tortorelli. Ele tava com o Tortorelli. Sabe aquela história famosa do... Pô, precisa... Não, esquenta a cabeça com isso não. Precisa me dar dinheiro, não. Foi nós fazer o projeto virar. Depois a gente pensa em dinheiro, mas anota aí.
Bradesco. É muito bom esse
áudio. Isso aí. Aí ele foi e começou a imitar o Délio e tal lá.
É porque, assim... Lembra aquele show que a gente foi fazer lá? O Pudim tinha um bar, Bacará. Aí foi o elenco, era o Diguinho... O Jansen e o
Boleiro.
E eu fui. Aí eu não conhecia o Pudim. Aí o Pudim entrou lá.
Maravilhoso.
Fala, seu filho da puta! Eu falei, caralho, velho. Eu não conhecia ele. Vai começar o show aí. Aí
ele... Tentando ele lá fora, isso é pra plateia, vocês estão vendo.
Pra plateia. Aí, mas fica quieto, bando de filha da puta, fica quieto, caralho. Se não fosse vocês, era outro.
Caralho, velho.
Aí ele... falando, só que vocês não tossem, não! Aí ele foi me chamar, ele falou: agora receba o comediante aí. Aí ele teve o cuidado de tampar o microfone e falou: é o Neto, seu nome! Aí eu fiz assim: vem pra cá, Neto aí!
Caralho! Que chamada, hein,
mano? Não, ele teve o cuidado de tampar o microfone.
Muito bom.
Seu nome é Neto, caralho! Ninguém. Meu Neto aí! Aí beleza, fiz o show, aí ele falou: mano, vou te colocar de convidado. Eu tava trampando na lotérica. E aí, tipo, tocou meu telefone, não tinha um telefone, um número, eu atendi. Porque alô.
Ele liga pra
mim. Alô?
Falei: que eu não dou meu telefone.
Quem fala? Eu podia, caralho! Eu falei: mas não tem seu telefone. Tem a Bina que reconhece por voz. Aí ele: como é que tá dia 20? Eu falei: ô, Pudim, tudo bem, mano? Como é que você tá dia 20? Não teve tudo bem, não. Aí eu falando no telefone: peraí, Pudim, ô, caralho. E eu atendendo a pessoa, eu não quis desligar pra não perder o show, pô, meu show de cachê.
Que
foda. Aí a mulher perguntou não sei o que, eu falei: não entendi. Ele falou: dia 20! Aí eu comecei a sacanear, mandar uns áudios com ele. Aí fui fazer o Comedias, uma canja lá, tava eu bem e tal. Aí fui embora, peguei o telefone e mandei, acho que foi pro Cauê, tipo, zoando assim. Falei: ô, Cauê, beleza, velho? Só te falar. Porque o Délio, ele é o seguinte, ele é o cearense. Só que ele usa uma palavra pra ficar modernão, que é o tá ligado. Uhum. Ele fala: então, velho, tô de boa, tá ligado? Porque aí já tá, ele já tá no... Aí ele falou assim: só te falar, tá com o Neto no Comedians? Porque quando eu imito o Délio, assim, botar Comedians e Joyce na frase. Né? Tá com o Délio no Comedians, aí eu tava com a Royce, aí ele esqueceu o telefone dele que pediu pra tirar as fotos. Porque quem ia fazer comédia tem que tirar foto pra postar, né? Ele esqueceu o telefone, tá ligado? Você vê ele aí, você me fala. Aí o Cauê ligou pra minha mulher, mano. Falou: ó, tá com o telefone do Neto lá, tal. Aí a mulher me ligou, falou: mano, você acabou de falar comigo. Falei: não, eu tava zoando aqui. E comecei a zoar no grupo.
Caralho.
Aí imitava, tal, tipo, zoando.
Então, eu queria que você fizesse uma gentileza, se você divulgasse esse livro aqui com a voz dele, do nosso porra, querido Luciano Guima. Vende peixe dele, vamos ver se vende mais, não. Porque com ele o original não tá vendendo.
É o seguinte, velho, tá ligado? Que agora eu tô focando no stand-up, tá ligado? Eu tô comigo com o Délio, hein? Então, que é o seguinte, eu foquei no stand-up agora, porque eu tava na agência, né? A agência faliu porque eu tava fazendo arte pro Pudim. Aí o pessoal começou a processar, eu tava junto com a agência, né? Aí o meu sócio virou Uber, né? Agora eu tô focando no stand-up. Quem quiser comprar meu livro, ó, Coronicas, é isso? É isso?
É
Coronicas. Isso. Me tira da agência. Compra meu livro aqui, ó. Compra Coronicas. Eu que escrevi mesmo. Agora eu tô focando em stand-up, né?
Que tudo é o bordão dele, agora eu tô
focando, focando em stand-up.
Você lembra quando, quando eu conheci o Pudim, você que me apresentou ele, você lembra?
O Pudim?
A gente foi fazer um show em Bertioga.
Sim, sim, lembro lá na... O seu no filho odeia o Pudim.
Foi muito engraçado, porque primeira coisa, ele mandou o flyer pra gente, o show era tipo 9 horas da noite. Era 8 horas, a gente tá descendo a serra pra Bertioga, aí ele liga. Onde vocês estão, caralho? Cara. Aí falou assim, não, que a gente tá descendo. O show é às 8,
caralho, puta
que pariu. Foi mais, o flyer tá 9, ele errei, é às 8.
Mano, tem uma piada que eu
falo. Ele errei, é às 8, eu pus o flyer errado, falei, caramba, e agora? A gente chegou lá, aí fomos pro camarim que era atrás do palco. Ah, só um espaço atrás do palco. Ele, vou abrir, vou chamar o Jansen, depois eu volto e chamo o Di. Aí ele meteu uma trilha, um som embolado que ninguém ouvia nada. Aí ele entrou no palco, plateia tudo olhando pro palco sem entender nada. Ele falou, plateia animada!
Mano, tem uma piada que eu faço, que é tipo assim, eu falo, ah, quem me conhece, tal, eu trabalho pegadinha, quase ninguém reconhece, tal. Eu lembro da primeira vez que me reconheceram, uma criança de 8 anos, tal, chegou em mim no shopping e falou assim, você não faz pegadinha? Aí eu jogo a criança pra uma coisa, tipo, inocente, sabe? E o punch é, quando eu falo assim, eu faço pegadinha, aí a criança fala, então pega aqui, sabe? Uhum. Piada é essa. Aí o Pudim me chamou e tal, aí eu comecei a fazer a piada, falei, alguém me reconheceu aqui e tal? Pô, quase ninguém reconhece e tal. Então uma vez que eu tava andando no shopping, aí tem uma criança falou, perguntou se eu faço pegadinha, aí eu respondi, pô, eu faço pegadinha. Aí ele levantou e falou, então pega aqui, ó! Falei, era isso que eu ia falar? Acabou com a minha piada.
Ah, que maravilha.
Ele é o cara, tipo assim, pô, te amo, caralho. Ele me abraçou por trás, assim, ó. Aí tava com óculos, assim. Quebrou o óculos dele quando ele me abraçou. Ele, pô, você me quebrou o óculos, caralho! Quieto!
Acabou por um segundo. É um, aliás, né? Ele, o Pudim participou da série. A segunda, cara, temporada começa, acho... com o Pudim. A primeira cena bom, da série é o Pudim. Pudim,
incrível.
Pudim é um cara...
Cara, da curva, vejo, né? Ele no palco, ele vai bem.
Palhaço Pudim.
É. No palco ele vai bem pra cacete também.
Ele é muito bom,
cara. Me falaram que lá no Hilários ele subiu no palco e falou, vocês me conhecem? Aí o pessoal falou, não. Aí ele falou, também não conheço vocês.
Então tá tudo seus igual. Seus
filha da puta.
Não, muito bom.
O Menassi mandou um vídeo, mano, que foi muito bom. Que ele tinha uma bolsa que tava, ia sortear pra faculdade, uma bolsa, né? Aí quem interagiu mais com o show, tal, não sei o quê, ganhava a bolsa. Aí ele deu a bolsa pra menina, né?
Você ganhou aí, caralho, a bolsa pra você aí, porra.
Aí a menina, pô, eu queria tanto. Ele,
cala a boca, caralho.
Eu queria tanto. Ele, toma no seu cu, você é chata, cara. Ele tomou o bagulho e deu pra menina. E ficou puto da vida. Ah,
tem que trazer o Pudim aqui.
Eu tenho que trazer.
Traz os dois, traz o seu e o C2.
Um C2. Mas eles não são tretados? Acho que eles são
tretados. Não,
não. Não, acho que eles estão
fazendo show agora.
Estão fazendo show junto, então fizeram as pazes.
É, né? Acabou a treta.
Acabou a treta. Quem mais que você imita?
Não, só zoando no grupo. Eu faço o Maloca zoando. Porque
o Maloca.
O Maloca, ele faz muito comercial, né?
Ah, permuta,
né? Você segue o Maloca, ele faz comercial de tudo, né? Mas, porra, do caralho, né? Aí esses dias eu tava falando assim, eu peguei, botei o boné pra trás.
É, rapaziada, primeira total, top, tô aqui, ó. Gelinha do Dona Nancy, segue a Dona Nancy, segue a Dona Nancy.
A Dona Nancy, não sei o que é a Gelinha.
Segue.
E
aí, rapaziada, primeira total.
Aí vem a frase, sempre assim. Maravilhoso. Maloca é maravilhoso, cara.
Tem mais alguém?
Tem, o Bola.
Tem o Diguinho, né, que é mais calmo, né?
Pô, tá, mano, Diguinho manda bem.
Diguinho, você chama o Diguinho pra fazer um show, fala, Diguinho, pô, tá de boa, hein? Fala, mano, de boa, velho, como é que tá? Aí a coceira no olho é automática. Fala, tranquilo, velho. Falei, Diguinho, tem um show aqui, mano, em Osasco, 10 horas. Mano, eu acho que dá, que eu tenho um show antes em Florianópolis, 8 mil. Dá tempo? Falei, não dá tempo, cara. 10:30 não vai chegar, certeza.
Muito foda.
Diguinho é maravilhoso.
Nossa, que dá tempo.
E o boleiro é o cara que você pergunta o bagulho e ele te deixa mais confuso. É. Porque ele se contradiz com ele mesmo, né? A gente tava na noite de teste lá, aí era, a dúvida era se era 5 ou 6 minutos pra cada, né? Aí falou, boleiro, faz 5 ou 6. Aí ele começa a se contradizer com ele mesmo. Não, assim, não sei. Tipo assim, tudo bem, ok, sim, tudo bem. Mas assim, é 5 ou 6. Cara, você deixou mais a gente confuso do que...
O boleiro é o cara, oficialmente, o cara mais chato do mundo. Sabe que ele é chato? Ele é chato ao ponto de quando ele ia terminar com a mina dele, a Monique, a ex-mina dele, ele fez uma lista... De prós e contra. E apresentou pra ela pra explicar porque tava terminando o namoro. Aqui, ó, falou, que é o maluco mais meta, insuportável. Né?
Não batemos a meta, né?
Muito bom. Bateu a meta de sexo esse mês. Tá,
faltou... Foi 3 chupetas, era pra ser 4.
E eu não tinha visto esse cara imitar o Diguinho, mano. Aí eu fui no Danilo, no The Noite. Aí depois, pá, mandei o
ele,
áudio.
Meu, pro, diga, me mandou um áudio.
Eu mando o áudio pra ele.
Nossa, mano, o Toninho é retardado, meu. Milton fica africano, meu. Aí dá uma tremidinha, né?
E ele falou, não tinha plantenha, mano. Tinha plantenha.
Tinha plantenha, tinha estourado. Eu gosto quando ele fala Délio, que ele dá uma tremidinha. Fala, o Délio, velho. E o Délio,
velho. Eu acho que é o mais, quem conhece, mais daqui, que mais teve proximidade do dia. Que você fez, faz ainda show com ele, cara, até hoje, cara, tá fazendo
show. Fizemos um show esse fim de semana no Hilários, lá na ABC.
E ele tá bem de saúde?
A gente lembrou que o primeiro show que eu fiz com ele foi em 2012, mano.
Caralho, foi muito
faz
tempo.
Faz 10 anos, vai fazer 10 anos que a gente faz show juntos. Desde a época que ele tinha só o Band de Coruja fazer show com ele com a rádio, né?
Na rádio, né?
Tá bem, cara, de saúde.
Os comediantes tomavam vaios, caralho.
Até cara, tem uma história incrível. Foi o Gabi, não, só a equipe do Gabi. Inclusive, lá no Hilário, a gente tem um quadro no final que ele, a gente bate papo no palco. Tinha papo de gordos, dois conversando, a gente fala uma resenha lá. E a gente lembrou desse assunto no palco. A gente tava no camarim, eu, o Gabi e o Daniel Murilo. O Daniel Murilo tava junto com o Gabi lá. O Gabi tinha acabado de ganhar um prêmio no show de humor, tudo mais. Sim, tava, né, em
ascensão. Na moral, o convidado especial, né? Deu isso, coisa.
Tinha ido no The Noite da entrevista, o caramba, quatro. E aí só que o show, naquela época, o Band de Coruja, era um pandemônio. Era a gente xingando o Diguinho xingando de volta, e voava coisa no palco e tal. Essa era a relação dele com a galera que ia no show pra xingar o Diguinho e ser xingado de volta. Era isso. Tanto que eu lembro uma vez que eu entrei, aí um me xingou, cheguei de volta, xingou de volta. Aí eu vi um vai tomar no cu, olhando uma criança de uns 10 anos de idade. Aí eu olhei, aí eu dei uma trava. Na hora que eu travei, a plateia veio, que se eu não tivesse jogo de cintura, ia perder a plateia. Então, assim, você tem que ir com muito conselho nos olhos. Um cara no ritmo mais cadenciado, tende a sofrer.
A sofrer.
E aí o Gabi, mano, ele começou a tocar as músicas dele. Nossa, os caras começaram a xingar.
Nossa.
Aí ele começou a xingar de volta, os caras começaram a ofender muito ele. Aí disse, cara, piada, né? Vou mandar piada. Fica um pontinho, não sei onde, os caras. É a chapeleta do meu caralho, os caras gritaram pra ele.
Caralho, velho.
Aí, mano, já tinha gente tentando subir no palco. Aí o Diguinho foi lá. O Diguinho viu aquele desespero, todo xingando, vaiando o cara, viu, ameaçando gravão. Subir no palco. Ele olhou pra mim e falou assim: vou te chamar, viu, Jansen?
Caralho.
Aí, mano, eu falei.
Você é o pronto.
E ele lembra até onde eu falei pra ele e falei: por que eu? Tava eu, Daniel Murilo, por que tinha que ser eu, né? Aí ele foi lá, arrancou o Gabi do palco, o Gabi saiu falando pra ele assim: não vou devolver o cachê, hein, meu? Não vou devolver o cachê. Aí ele foi lá, deu uma comida de rabo na plateia, falou: trouxe um convidado, tal, não sei o quê, pá, ficou aquele clima péssimo. Aí falou: agora recebo um Jansen e Serra. Saiu.
Caralho. E a galera te recebeu com aplauso? Com...
Aplaudiram, silêncio, porque eu ia sempre no show dele, então a galera que ia já me conhecia. E aí eu também, se fosse com o mesmo texto, tava ferrado, né?
Você tinha sempre que estar trocando.
Eu fazia galera. Pouco tempo, fazia 10, 15 minutos cada vez, mas, mano, se eu fosse mesmo com o texto, o pessoal já começava a dar os punches antes. De novo essa merda.
Fudeu.
É porque eu já sei que você é da Zona Leste, caramba. Sabe, Zona Leste assim.
Shrek, né?
Caralho.
O último show
de escola, essa aí.
E eu com pouco tempo de comédia. Praticamente meu primeiro, segundo ano.
É, porque que é um dos melhores MCs que tem aí. Porque
ele é foda. Só fala pra ele, mano.
Jansen é foda.
Eu falo pra ele, mano. A hora que eu chego...
Bicho deita, mano.
Falei,
e quando eu conheci o Dick, o Dick me tratou mal pra caralho. Me tratou mal.
O orgulho dele.
Puto. Porque eu era o Rizereto, era um grupo que tava muito em ascensão na época também. Todo mundo queria fazer open mic lá. Só que os open que tinham aparecido lá antes de mim tinham feito merda.
Caralho, cheguei... todos. Não teve um que não fez.
Aí eu cheguei, aí ele falou: caralho. Pô, você que vai fazer hoje? Eu falei: é. Ele é, pô, vê se não estraga tudo, tal, tá, não sei o quê, pá. Aí ele de MC, ele me chamou e eu consegui ir bem, né? Aí eu não estourei o tempo, nada, foi tudo certinho, com medo da porra, né? Aí quando terminou, que ele me chamou, que eu chamei ele de volta, ele me deu um abraço, ele falou assim: mandou bem, parabéns. Aí depois disso, ele me tratou bem, me chamou para outro show.
Caralho, uma... caralho, mano.
Eu falei, mano.
Não, teve um, acho que uma semana antes de você, teve um open mic, que é pra galera que não sabe, é pra fazer de 3 a 5 minutos. O cara fez 25 minutos.
Meu Deus do céu.
Mas era assim, eram 25 minutos de nada, não tinha palestra. Reação. E aí,
palestra.
A galera já tava aquela dúvida: vamos lá tirar do palco, não vamos, não sei o quê. Sabe, tava num clima horrível, tá ligado? E tipo, foi a gota d'água, tava vindo uma sequência.
Chegou 25
minutos. Sem noção.
Deixa eu fazer o último pra
acabar. O mesmo integrante que tinha levado esse open me levou. levou, entendeu? Então, caralho, velho. Aí falou assim, mano, esse cara só tá trazendo o cara que...
Mas teve uma galera boa que fez lá com a gente no Reserva. Você, um monte, o Ruto. Tem uma galera que eu conheci aí, lá nesse show.
Não, uma galera fez open no Risereto. Um monte, um monte. Era os bares que a gente tinha na época. A gente fazia o Risereto, a gente fazia Beverly Hills, a gente fazia
o Bar ao Vivo, os shows que tinham, né? É, os shows tudo do Peixe Urbano. A Compra Coletiva salvava esses shows aí.
Os shows que tinha pra gente fazer open mic, né? A gente ia, né? Lá no Corinthians tinha muito show naquela época, né?
Teatro do Corinthians.
E tinha a Noite do Mic Aberto lá no Frei Café, né?
Sim, tinha que era o... Tinha, mas você chegou a fazer essas... É que eu lembro, não, de fazer alguns shows com você, mas era, acho que era você produzindo.
É, a gente fez Bar Brahma, né?
Sim.
A gente
fez, nossa, isso foi ruim. Aquilo
lugar
ruim.
Você tava falando com ele hoje. Cara, falou hoje, em frente lá hoje. Falei, mano, é porque eu era muito barulho, né?
É horrível aquele lugar. É,
eu fui duas vezes, uma com o Neto e uma com o Tortorelli. As duas foram difíceis.
É, porque difícil. Agora tá, acho que tá melhor que eles fecharam, mas antes, quando a gente fez, tinha uma porta aberta. Então ficava o pessoal do jazz lá, gritando pra caralho e cantando, e a gente tentando fazer piada.
Puta,
e era open de chope, né? É. Então a galera tava bêbada
pra caralho. Tava do happy hour bebaço.
Fodeu.
E você, o Kiko Africano, já pegou umas bombas aí de show? Show difícil, já, umas furadas?
Já peguei um com o Neto no Tatuapé, que era na quarta-feira, Corinthians e não sei quem, na final, não sei que jogo que era. Tinha quatro pessoas, aí o Jansen foi também.
Jansen e o Baro.
Foi? Tatuapé. Putz, verdade. Quatro. Cinco pessoas.
Não,
né?
Tinha 12.
Não, o Matheus deu a força, meu filho, 6. Com meu
então,
filho.
Então
não,
tinha 11.
Tinha, por aí, acho que 11.
É, no início do show tinha 5, 6, no final do show tinha uns 11.
Que é aquele show que vai chegando, a galera vem e tá rolando. Foda, fica ixi, ali.
É. Puta, já entramos, caralho. Vamos ficar um pouquinho.
Eu tava fazendo personagem ainda, né? Fazia personagem, velho. Aí foi o Jansen, o Neto e o Diogo.
Não, Diego Baro.
Diego Baro.
Diego Baro.
Mas puta, mas, show foda.
Não, mas um puta num telão ligado.
Não, tudo errado.
É, fodeu, tudo errado.
Aquele clássico do tudo errado, né?
Tudo errado.
Tem o clássico, o Diguinho até lembra também do show. Eu, Diguinho e Varela. Uma cidade bem longe do interior de São Paulo, São José de alguma coisa assim, sabe? E a gente, pub bonitinho, não era grande, mas era muito bonitinho, cabia umas 50 pessoas, tava cheio e a plateia cagou pra nós. Puta, não precisou atenção em nada. Meu pai tinha morrido há pouco tempo, o Diguinho falou que foi a única vez que veio ficar bravo no palco. Que eu falei, não, porque meu pai, o cara, seu pai não presta.
Caralho,
aí eu gritei de volta, e você presta, né, seu filho da puta. E aí eu saí do palco e chamei o cara pra conversar do lado de fora.
É mesmo, viu?
Vamos lá fora, você vai ver só o cuzão do caralho. Aí os caras, não, deixa quieto. Digui no final dando uma lição, parecia professor de escola. A gente veio lá de longe, respeita, mano, a gente.
Puta foto de respeito.
Patrick, mano. Maia vai vir semana que vem, respeita ele também. E eu do lado de fora, o cara falou, o cara quer tirar uma foto, vim tirar foto de um soco na cara dele. Foi a única vez que eu perdi a paciência.
Muito foda, velho.
E na pandemia, os caras pedem tirar foto, é meio estranho, né, mano?
Ah, não tira.
O cara não, né? Pode tirar.
Não pode, né? Tirar, não tem que tirar foto, cara.
Agora não dá.
Tem que ter noção.
Foda, é muito foda, né?
Noção,
a gente foi o último fodema jogo... aquele dia, mano, porque os caras, puto, pior que...
Não,
os
o Toninho, o pessoal vai em cima dele igual
não um vale nem dinheiro, como, né? Velho. O cara deve se sentir muito seu... Porque se a galera que me curte já vem numa liberdade que eu não dei, imagina com você que faz pegadinha.
Não, o show que a gente fez, a galera invadiu o camarim.
Os caras foi lá,
lembra?
Mano, entrou falei... com criança no colo e tudo no camarim, velho.
Pega ele no colo, criança.
Mano, meia-noite, um bar em São Miguel Paulista. Os caras invadindo o camarim do bar com a criança no colo, vim tirar foto com o Toninho. Falei, caramba,
calma aí. E aí você não tira, fudeu.
Botou, véio, como se fosse um
ar. Ah, não, não tem, você fica, né, daquela...
Então, mas aí, a gente criou uma, lá nesse bar. Agora parou os shows lá, não estamos fazendo por enquanto. Mas lá tinha um camarim à parte, esse camarim tinha saída para a rua. Então o artista conseguia entrar e sair sem contato com o público. O que eu comecei a fazer? Os caras iam fazendo e eu saindo do camarim embora. Só ficava eu no final.
É. Ah, boa.
Primeiro fez, saiu, camarim, tchau. Segundo, tchau. Eu ficava no final.
Pode crer.
Quando terminava, eu encerrava sozinho. Ó, o elenco já foi embora, tal. Nós começamos, acabou.
E tem gente que ainda não entende isso aí.
Nem fudeu.
A gente fez um show, foi logo após a primeira lockdown que deu lá, quando voltou a primeira vez, depois fechou de novo.
Aquela pausa
ali. A gente foi fazer alguma cidade, não lembro o nome da cidade, interior de São Paulo. E aí o show tava ruim pra cara, show do Quatro Amigos, assim.
Caralho,
interior,
foda.
Um show à tarde, acho que era umas 5 horas. Aquele show meia boca.
Aquele show de dia.
Tava ruim, aí na hora do final a gente foi tirar foto com a plateia. A gente do palco a plateia, né? Certo. Ele falou, não vamos... Aí um cara gritou, e a foto? Aí o Afonso falou, pô, a gente não vai atender, né? Quando a pandemia, não vamos tirar foto. Eu falei, ah, então vai se fuder.
Caralho, mano.
O cara não foi assim, vou tirar foto.
Lá na Penha? Era um lounge, mano. Eu tava com medo da porra, mano. Um auge, todo mundo.
Porque foi no auge que nós pegamos.
Foi no auge que
a gente pegou.
Celso juntou todo pimpão, tava fazendo um MC lá.
Eu e o Neto pegamos Covid no mesmo dia, no mesmo lugar, cara. A gente pegou na mesma época. A gente foi fazer um show com Celso Júnior em Guarulhos, no Narguile lá. Quando a gente chegou lá, eu falei...
Qual a chance de não pegar no lugar?
Nesse intervalo aí, de pausa da pandemia. E o Celso Júnior todo
pimpão. É porque ele tava com o rabinho assim, ó.
A gente falou o rabinho todo pimpão, a gente falava brincando com ele. Mas, mano, e aí a gente compartilhou o meu microfone. O Celso já tinha falado que não tava sentindo muito bem aquele depois. Dia e tal. Ele falou pra gente depois. Mas ele foi muito bacana com a gente. Quando ele pegou... E que ele teve a confirmação, ele ligou pra mim primeiro e falou assim, mano, eu tô com Covid. Naquele dia eu não me senti muito bem, depois dia seguinte tal, não sei o quê. 3 dias depois, tô no hospital e tal. Você tá bem? Eu falei, pô, por enquanto eu tô bem e tal, não sei o quê. Tá bom, desligou comigo. Deu meia hora, o Neto me ligou, falou assim, mano, o Celso te ligou? Eu falei, ligou. Falou que ele tá sentindo sintomas e tá no hospital, mas eu tô tranquilo. Ele falou assim, eu não tava sentindo nada, mas agora que ele me ligou, eu tô sentindo.
Já comecei a sentir o pulmão pesado, me senti
cheiro. E aí ele foi pro hospital e tal, e tava com Covid mesmo também.
Caraca.
E aí eu fiz exame, meus exames deram tudo negativo. Tá tudo tranquilo, negativo. Fiz exame na farmácia, fiz no hospital, lá no nariz, tudo negativo, beleza. E aí eu não tive nenhum sintoma muito forte, né? Tava com uma gripe normal e tal, deu tudo negativo, falei, é gripe. Uns 15, 20 dias depois... que tudo passou, fui fazer a rodada da noite no SBT. Eu fui fazer o exame pra entrar, os caras fizeram o exame e falaram, ó, você não tá mais com Covid, então você pode entrar. Eu falei, não tô mais. Eu não tinha, não, você teve sim aqui, ó, tá com anticorpo reagente e tal, não sei o quê. Então, ou seja, eu fiz, deu negativo os exames e eu tava com bagulho e não sabia.
Essa na mesma época que ele. Essa da Penha aí, era um lounge também, mas era aberto. Aí o cara acabou o show, ele falou, vamos tirar foto. Aí,
intimando, né?
Tira a máscara!
É o pudim, né?
Tirou a foto. Tira a máscara, seu merda! Aí tirou a máscara, a gente tirou foto.
E tem essa também. Os caras, não todo mundo, né? Mas tem gente que pede pra tirar foto e não
fica. Tira a máscara.
De
máscara.
E ele de máscara. O cara que tira foto de máscara e nós sem máscara.
Que bonito. Tipo, não, ó, de máscara. Bando de responsáveis, os caras da pegadinha, eu com a minha máscara.
Ele aposta assim.
E o cara tá assim, fingindo que tá se afastando.
E o bagulho tá voltando, mano, de novo.
É, tem uma parte de comediante contaminada.
Parte de gente aí, pegando. Tá velho. Pegando. Eu fiz ontem o teste do que é horrível, do cotonete.
Mas vocês não
deu positivo.
Contato. Ah, que bom,
nossa. Pô, partiu! Então bebe nesse copo aqui, velho.
Tem um áudio no WhatsApp muito bom, já viu? Ela falou, não, Gorete, graças a Deus, chegou no hospital agora, não é Covid, é só pneumonia mesmo que tá 70%
do pulmão comprometido. O Igor mesmo pegou a variante nova aí, né?
É, pegou.
A Omicron, né?
É, essa mesmo aí, eu não sei pronunciar.
Eu não peguei, mano, passei em vez até agora, hein?
Mas vocês não têm muito contato com ela, mesmo fazendo show, vocês
não... eu já não tenho contato com o meu público, né? Eu não gosto de estar muito perto do público.
Não, porque assim, lá no...
Antes da pandemia eu já falava que... Santo Agostinho, gente, já não pode tirar foto.
Já tinha.
Mas no Santo Agostinho mesmo, vocês podem entrar separado, vocês ficam no camarim,
não
pode...
Não, o problema é gravando aqui, fazendo podcast, a galera vem, sai, vai gravando a série, te gravou a série pra caramba. Desde a outra temporada, né? Lá na FOG, que ali era o foco da Covid. Eu fiquei lá, indo lá gravar.
Eu lembro que durante a gravação foi pessoas lá fazer exame em você.
Sim,
lá,
deu positivo, cara, também. Não peguei essa porra, pô.
Eu tenho 20 testes já dessa porra, eu faço direto também. Eu
fiz bastante também. Mas tudo deu negativo, mas eu tive mesmo, continuou dando negativo.
Caralho, foda, né, mano?
Eu fiz vários de nariz, mas o que eu mais fiz foi o do dedo.
Que não é nada, né? Que não é porra, não
dá pra
saber.
Só pra você ver se tem ainda o anticorpo, só serve pra isso. Porque você viu que o Janssen fez esse e deu negativo, né?
É. Não, pior quando eu fui fazer na farmácia, eu cheguei lá, o cara... Eu queria fazer o exame aí e tal, do Covid. Ah, beleza, R$100 e poucos.
Mó bica.
140, sei lá quanto. R$100 e poucos, beleza. Fez o exame, veio o resultado, falei, negativo. Eu falei, aí o próprio cara que me vendeu o exame falou assim... Mas esse exame não dá pra confiar. Eu falei, porra, meu irmão. E
por que você me vendeu essa porra?
Depois que saiu o papelzinho que é sua vida.
Depois que eu paguei tudo, eu falei que não serve pra nada.
Essa porra. Puta.
Aí eu fui no hospital. E no hospital só fizeram exame porque minha mulher brigou lá. Senão eles não queriam fazer também, não. Porque fizeram o
clínico, né?
É, aquela parada que põe na máquina lá. Caramba, meu. Cara, esqueci o nome. O pulmão tava limpo. Fizeram lá o...
Ouviram? É o exame clínico.
Não, ouviram ou não, porra. Passa lá, faz o...
Raio-X.
Raio-X não, tem outro nome.
Toxa
alguma coisa aí, sei lá. É, fizeram os exames, o pulmão tava limpo, não tinha nada. Aí falou, não precisa fazer. Aí eu falei assim, mas eu quero fazer, porque eu tô com alguns sintomas e tava com dois caras que estão. Né? Aí falou assim, não vamos fazer. Aí minha mulher falou, ele paga comigo pra quê? A minha mulher quebrou o pau, aí os caras fizeram exame. Caralho, e aí quando veio o exame negativo, o médico da minha mulher...
E aí, cadê seu Deus agora?
Tá negativo do mesmo jeito, sua puta, né? Mas eu tava com bagulho, né?
Isso que é foda, mano. Agora voltando aqui pras pegadinhas, Toninho, agora que bateu 1 milhão, qual que é o foco aí do canal? Qual que é fazer pegadinha todo dia, gravar pra cara? A galera reconhece, às vezes estraga a pegadinha quando reconhece.
Voltamos hoje, né?
Voltou hoje?
Voltamos hoje, a férias acabou ontem, era o último dia, né? Voltamos pro Centrão. Centrão já deu bucha, né, mano? Cara, já veio gritando na 15 de novembro, Toninho, aqui foda, não, né? pai.
Vai ficando complicado. Tem que começar a se fantasiar, né?
É, vai ter que...
Mas a gente tá saindo de São Paulo pra gravar, velho.
É, agora a gente tá jogando...
Gravar com o Marquinhos era assim também, né, mano?
Era.
A gente gravava com o Marquinhos, que, rapaz? Nossa,
imagina, direto. Imagina, o Ivolanda, gravando... Imagina, deve ter várias que dava...
Nós fizemos Santa Catarina, agora a gente vai fazer Rio e Salvador.
Tem que
dar uma afastada.
O que acontece às vezes do cara cair...
Ver, desculpa pra ficar longe da mulher, né?
Também.
Viajar,
na verdade,
né?
Não, vamos fazer gaveta, viado.
É, você falou a verdade.
E gaveta?
Não, mas acontece da galera reconhecer e continuar. Tem a galera que reconhece e continua.
E vai e rola.
Depois,
no final,
fala, eu percebo, sabia.
Que às vezes o cara queria um dia gravar comigo. Uhum. Puta, deu certo. Daí depois que eu acabo, que eu revelo... Sabia, caralho. Arrombado, caiu, né?
Vamos
a... Falou assim, sabia que era você, mas valeu essa, hein? Não vou pôr essa merda no
Vamos ar. Falar o real, vai, que é que muita gente comenta, principalmente as do João Kleber, né? Do teste de fidelidade, que a gente ali não precisa nem falar, que a gente sabe que é tudo combinado.
É? É não.
Não é? E as pegadinhas? Tem várias combinadas, não tem? Já aconteceu? Ah. Não a de vocês, cara. Na televisão tem muito, porque a TV é uma grande mentira.
Ó, nós mesmo, eu sempre peguei meu script e ele... O que acontece ali? A produção, se é um cabaço, então os caras vão lá, pegam um Hollywood, que é um cara que vai participar e fala merda pro cara. Não, irmão, fala pro cara, o ator vai passar ali e não conta piada.
É, já aconteceu...
Tipo, ele vai estar esperando uma tortada, por exemplo.
É o que o Jânio estava falando. Tipo, às vezes precisa de um cara para encrespar. Um exemplo. E não pega. Já falaram pra gente que aconteceu isso. Tipo, mano, passa lá, ele não tá sabendo. Aí a gente faz sem a gente saber. E no final o cara combinou com a produção e fudeu nós.
Fudeu nós.
A gente ficou com medo à toa, mas o cara não ia fazer nada porque...
O que rolava assim... A gente era frila, né? Menos o Neto. O Neto era PJ, nós era frila... Mas os caras são tudo CLT, câmera, o cara. Então tem horário de entrada e horário de saída.
Exato,
tá dando 17 horas, não entregou o que tinha que entregar. Aí não é que eles não chegavam a combinar, vamos combinar, contratar um cara pra ser uma vítima, um ator pra ser vítima. Não. Eles pegavam alguém e falavam assim: vamos fazer uma brincadeira, e fingia com o cara que rolava uma brincadeira, não revelava o quê. Vai rolar uma brincadeira ali, passa ali, vai rolar uma brincadeira, a gente fazia. Mas não chegava a combinar, contratar um coadjuvante.
No, né? Tanto que eu comecei a ligar pra ela e falei, mano, tô ficando puto já lá na TV. Ah, por quê? Porque, porra, vai chegando 4 e pouco da tarde, mano, os putos não conseguem o negócio. Pô, soltou um cara lá, mano, o cara me deu um tapa na orelha, filho.
E o pior que esse que você fala.
O cara me deu um tapa na orelha.
Ali, esses são os piores, né, cara?
Que já vai na maldade pra bater.
Não, porque o cara no domingão à noite, ele quer aparecer dizendo pro bairro dele que ele é foda. Olha lá que eu fiz com ele.
Isso que é foda. E o João Kleber é...
Pode falar, que eu vou falar.
O que é o João Kleber?
Ah, gente, mano, embaçado pra caralho. Embaçado pra caralho. Não tenho nada contra você, embaçado? Não.
Mano, numa
cara
sala
difícil de lidar. Numa sala de reunião, só ele quer falar, pai. Porque a gente tinha reunião de pauta. Sala, né?
No programa, todo lugar.
No corredor da TV, na porra toda. Não tem pra falar,
não é
nosso
amigo.
Que falar.
Não.
Não é.
Eu me bloqueou no...
foi zero.
Ele me bloqueou no Instagram, no Twitter.
Primeira coisa que o cara fez. Me bloqueou no Instagram.
Ele me bloqueou no Instagram, no Facebook e Twitter. Eu tô me recuperando ainda da.
Meu contato com ele não rolava. Eu nunca
tinha. O Jansen aí nunca teve.
Quando eu saí, ele ainda tava subindo de volta. Então
é que assim.
Eu cheguei a fazer uma reunião que ele deveria estar, ele não tava.
Que sorte, mano. Esse deu sorte.
Aí a gente ali elenco e o pessoal de produção conversando sobre possíveis ideias. O pessoal dando umas ideias meio que nada a ver. E o Marquinhos do meu lado assim. Cadê a piada, meu?
Nossa, muito difícil essa reunião de pauta.
Marquinhos olhava e falava assim, não tem piada. Já você é comediante, isso aí não tem graça. Ele falava assim.
É porque começou... Vira pastelaria. A galera, mano, precisa ter 10 pegadinhas hoje. Aí as meninas vinham e falavam, e se eu falar e espirrar?
O Marquinhos é cria de circo, tá ligado? Ele e a Valkyria, os dois eram do circo. Então, os caras sabiam o que, que era engraçado e não era.
Tipo, no começo, o João, quando tinha reunião, ele tipo, exaltava a gente. Não, é mulher, tipo, é fácil arrumar. Agora, comediante, o Neto, o Toninho aqui, pô, é muito difícil, então tem que valorizar os caras. E aí, tipo...
Isso era de coisa de minuto.
Aí, tipo, quando a gente começava a querer fazer outras coisas ou falar mais, assim, mano, eu acho que tá errado, tá não sei o quê. Aí ele começou a deixar difícil, de... A querer cortar, tá ligado? Tipo, vamos fazer... Que nem o contrato mesmo. Eu fiquei um ano pagando a contabilidade todo mês e esperando. E falei, não, mês que vem sai. Não, mês que vem sai. Virou o ano. Virou o ano em janeiro, tipo, um ano, sem exagero, um ano. Eu falei, não precisa me chamar mais. Aí fechei a empresa, o Toninho ficou, eu saí, o Marquinhos ficou, eu saí.
Aí foi foda.
Eu falei, mano, tá me fazendo de besta. Então era um cara que hoje não é meu amigo, não tem nada contra, mas eu não me dei bem no trabalho.
Assim. Não, mas nem. O João chegou no ponto de. No meio do corredor da TV. Porra! Falei, que caralho. Fui, opa! Que merda é aquela, hein? Falei, merda do quê, João? Pegadinha do caramba que você fez lá, meu? Tá dando mancada na quebrada. Eu falei, você não entende a língua do gueto, irmão. Aí o Rafael virou pra mim e falou, ai, aquela lá. Eu falei, não sabe nem o que é gueto, irmão. O cara é nada contra que ele é do Alphaville. Ele não vai entender, mano.
É o que eu falei, o Toninho conversa com a galera da quebrada mesmo.
É o meu mundo,
irmão. A gente foi gravar uma vez numa quebrada. Que assim, é até bom eu falar isso. Porque a gente gravou numa quebrada bem pesada, pela perto de casa. Só que assim, a gente não é idiota de entrar numa quebrada e gravar
sem
ninguém saber. Uhum. Então tem um cara que a gente conheceu, que o cara era bem, tipo, conhecia todo mundo, influente.
Envolvido no bagulho.
Tava dentro do carro, então dava bosta, ele saía, não, tá comigo, tá. Aí já ninguém tomava tiro em rapaziada.
Mas vocês são corajosos mesmo assim.
Não, mas era tipo, ele conhecia o cara. Ele falou, mano, vai ali, aquele moleque, ele é maloqueiro, mas ele é de boa.
Você só vai atirar no teu pé, tranquilo.
Então a gente entrou e muita gente falou, é combinado, você vai entrar na quebrada. Óbvio que ninguém vai entrar na quebrada assim.
Lógico.
Mas tinha um cara. Então, tipo assim, até perdi o raciocínio que eu ia falar. Ah, tá. A gente entrou nessa quebrada e eu cheguei com o meu carro assim.
Do bar?
O maluco falou: Ei, Toninho!
Amarelei.
Tá querendo ir embora a pé, né?
Não, um falou isso, mas e o outro maluco? Você nem se ligou. O Neto encostou o carro, um maluco tava sentado lá no fundo do bar, pumba, já levantou, ganhou o carro.
Pegou a arma aqui.
Pumba! Falei: Fudeu, papai. Abra a porra do vidro aí, mano. Aí o maluco já todo.
Ah, o maluco da piadinha.
Alguém que...
fala. Ah, é o maluco da piadinha.
Mano, na hora que ele falou, o maluco lá da piada, urra.
Sorte, né?
Que mas a gente grava quando é esses lugares muito perigosos. Tem uma pessoa que...
Pô, mas nós fomos na quebrada pra comprar erva, caralho. Como é que nós ia sem um cara pra dar um apoio?
Erva cidreira. Muito a gente mal. Queria comprar erva, mas tinha um moleque lá que tava dando toda a assistência, né, mano? Então a galera fala...
Eu não consigo uma erva aí, seu. Erva cidreira.
Não,
o maluco chegou... Não
é medicinal esse bagulho? Estão falando, a gente quer e tal...
Maluco que o Neto catou lá, que tava com a madeira já atrás do escada lá, falou, que erva, que tipo de erva você quer, irmão? Aqui a erva que nós tem aqui, ela dá no chão, pai. Maluco já dando um corretivo, né? Falou, caramba, que bairro. Aí ele vai e me xinga na frente do carro, eu dentro do carro, só escutando o áudio dele, ele... Ah, louco, bairro Cafuné da...
Não, eu falei, nossa, espelunca.
Espelunca da... Pô, você tá chamando minha quebrada de espelunca, Diogo?
Mas aí o cara sai e passa e... Tipo, o máximo, só aquele lá que não autorizou que ficou puto, mas o moleque ficou muito puto. Falou, mano, não vai passar o bagulho, foda-se que você tá com ele, não sei o quê, eu conheço ele, mas não vai passar e tal. Mas não bateu em nós, matou nós.
Puta, aquela pegadinha, gravei uma pegadinha em Itaquera, atrás do estádio do Corinthians, lá em cima, num barzinho.
Pô, mas também
uma vez. Tá. Não, é uma que eu faço um mágico.
Pô, assim, tá, mano, essa eu lembro.
Tá na cara que, mano, que eu não vou fazer o bagulho sumir. Os caras sabiam disso. Os caras estavam comendo salgado, um negócio assim, na mesa. Eu essa chegava na frente do bar e falava assim, eu sou mágico, trabalho nas... Vou fazer o seu salgado sumir. E comia o salgado do cara. Era isso.
Opa!
Eu colocava aqui, eu tinha a boca. Mano, tá na cara que eu não ia fazer mágico mesmo.
Diante
que
o meu
fala aqui, olhando...
Assim, Jalabim, fala assim, Jalabim.
E a galera que tá sentada, que caiu na pegadinha... Eles estavam ligados que eu não ia fazer isso mesmo. Eles queriam ver onde que eu queria dar, tava na cara. Então vai aí, mano, toma aí. Toma. Me dava um real, vamos lá, vou fazer. Cara, o primeiro maluco, o primeiro não, foi um dos primeiros que eu peguei. Na hora que eu enfiei a coxinha do cara na boca, mano. Ele levantou, ele, sabe essas barras de ferro que você desce a porta de metal assim? Ele agarrou e falou assim, aqui é Itaquera, irmão, você tá louco? Ele veio atrás de mim, foi eu descendo a ladeira, correndo ele atrás de mim, velho. E a produção atrás dele, velho. Foda. O cara veio pra dar nas minhas costas com o bagulho. Falou, quem tá querendo comer minha coxinha? Você tá maluco?
Você é louco, mano?
Cara, e aquele dia, mano, eu gosto de comer salgado, mas aquele dia eu peguei...
Quase parou, quase virou vegano.
Cara, eu peguei umas 12 vítimas pra valer umas 4, 5. E eu ali, pior que assim, passava no mesmo bar. Aí ia pra uma casinha ali do lado esperar aquele pessoal ir embora, vir outras pessoas e tal, pra eu poder ir de novo. Então, mano, passei o dia inteiro ali pra gravar aquela pegadinha. Vamos da hora do almoço até anoitecer.
E as melhores não vão, cara.
Não, isso é foda. E na última eu já não aguentava mais o gosto do salgado na boca. Que eu coloquei, tem que eu coloco e faço. Assim, cai no pé da moça e falo assim, ai, meu pé!
Ah, aí eu desculpa, sai. Que maravilhoso. Ô, Jansão, eu queria que você hoje fizesse as honras, tá?
Ah, boa.
Os nossos convidados, o kitzinho da Fricô, você vai ganhar também, né?
Vou ganhar. Não,
mas você vai ganhar. Mas você é o novo contratado aqui do programa.
Tchau, imagina. Os haters vão ficar me xingando aí.
Aguarde o processo depois, viu?
E, ó, esse contrato é bom, é 214?
Aqui o Fricô, dá pra abrir aqui?
A Fricô? Vamos abrir aqui, pô.
Aqui, ó.
Kitzinho da Fricô.
Kitzinho da Fricô. Ó, bom, hein? O Neto que é um cara que, mano, peida fedido pra porra.
Não, é bom. Olha, isso aí é mentira.
Aquela vez,
isso é fake news.
Uma vez eu e o Neto no show, cara. Nossa. Conversando com o dono do bar, ele soltou.
Você é muito cara de pau. Mano, eu tava conversando com o dono do bar. Chegou o Jansen, subiu um cheiro. Olhei pro Jansen e falei assim... Ele peidou na frente do cara e manteve. Ficou de boa, assim,
mano, sabe? Puta do cheirão de merda.
Aí, mano, puta cheiro de bosta.
Eu comecei a rir. Aí o Neto me vira pro dono do bar que tá conversando e fala assim: mano, começa a rir também. Tá sentindo esse cheiro de merda pro cara?
Puta, do nada veio um cheirão de bosta.
Aí o cara só foi embora e curiosamente não teve mais show lá no bar.
Perderam o bar, né?
Aqui é o kit da Fricô pra vocês. A Fricô, tá ligado o que é, né?
Tô ligado. Pô,
aquele produto milagroso.
Isso aí é top.
Que
é
você esguicha cinco. Antes de fazer o número 2, vai lá no banheiro. 5 esburrifadinhas aqui, ó. Pá, pá, caralho, pá, pá. E pode fazer sossegado que, mano...
Que não tem cheiro.
Eu tenho em casa e o bagulho funciona mesmo. E olha que pra funcionar comigo o bagulho é milagroso mesmo. Então tem aqui o kitzinho com vários...
Porra, top.
Itens aqui, ó.
Show de bola. É open bar de bosta agora, hein?
Tem o lenço umedecido também. Pra, quando quiser tomar banho, só limpa aqui as virilhas com lenço umedecido, que fica zerado também. A mulher nem percebe. Tem pro hálito também. É pro hálito isso aqui, ó. Pro hálito.
Eu tô focando em stand-up, pensei em áudio.
Show de bola.
Aqui também tem pra... Porra, gente que mora na quebrada, cheio de pernilongo lá.
Bastante. Esse aí já tem que usar no meu quarto.
Tem mais um aqui de tutti-frutti.
Caralho, velho.
Tem coisa pra caralho.
Tem mais um aqui. Esse tá... Ih, até abriu aqui. Fechei.
Porra, muita coisa, velho.
Mais um aqui também, ó. Outra fraga. Lavanda. Porra, é isso aí. Aqui
vai ter nem banheiro pra tudo.
Pode cagar à vontade.
Então aqui pro Torinho Tornado.
Fricô. Boa. Obrigado.
Fricô e podcast.
Gratidão vocês terem vindo. Se vocês quiserem divulgar qualquer coisa aí, do canal, as redes sociais, manda bala.
Galera, se inscreva no canal do Delício. Olha, tá aqui, ó, lindão aqui, ó. Canal do Delício, a página do Instagram Toninho Tornado. Não esquece que a página tá indo bater 1,5 milhão já. 1,1 milhão daqui a pouco no YouTube aí. Tamo junto, misturado aí, Toninho Tornado, não é pegadinha não, bando de Delício.
O meu é Neto Tomás no Facebook, no YouTube e no Instagram. Temos o podcast também que, pô, queria muito que vocês... fossem lá também.
Não, sou completamente contra o podcast.
É ali na Rede TV.
É ali na Rede TV.
Do lado do
cachezinho, quanto é o cachê?
Tem, vou
Avenida Paulista.
214.
Não, vou te dar um pacote desse aqui, vou guardar pra te devolver. Fica do lado da Jovem Pan aí, pô. Chama Na Pegada, a gente tá com o Mage.
Na Pegada legal. Podcast.
O podcast, Jansão, vai lá, se você puder ir também. Fica
vou
aí.
Sim, vou sim, muito com feliz. Certeza.
Ele não vai não, esse não, é um filho da...
Ah, o homem tá indo pra fora do país, tá?
Fazer
show na China.
Podia deixar de ir pra Portugal pra ir lá gravar o podcast.
Foi, topo. Ora, pois, eu vou deixar de comer o meu bacalhau, pois lá pra lá.
Mas obrigado pelo convite, velho.
É nóis, mano.
Obrigado mesmo, irmão.
Pra vocês.
Jansão, divulga aí o que você quiser.
Eu quero pedir pra ele nos shows, cara, porque às vezes a gente recebe...
Shows, né?
A gente recebe comentário assim, às vezes, lá da galera. Pô, mas já conheço o seu material aqui, que eu vou ver no show. No show é diferente, é outra pegada, vai lá assistir. Inclusive, porque eu vou dar uma paradinha, não vou postar com frequência vídeo stand-up, vou postar com menos frequência. Vou pôr outro material lá também, então, outro tipo de produto. Então, vai nos shows, segue lá minha agenda no Instagram, no meu site, lá, jansenserra.com.br. E É isso aí, obrigado.
E vem novidade aí pro canal dele também, tá?
Vem. É, vamos vai, gravar aguarda, um bagulho junto aqui
no meu canal. Aguarda que nós vamos aprontar no bagulho, viu?
E agora aqui, queria pedir pra você que tá assistindo, curtir e comentar no vídeo, que a gente sempre pede pra dar aquele engajamento. Comentar qualquer coisa avulsa, porque é importante.
Comenta o nome de uma fruta.
Como é que é?
Abacate. Que porra é essa? Quem assistiu o final? Você sabe quem assistiu no final.
É, escreve assim, o João Kleber foi contra o abacate. Todo mundo comentando. O João Kleber foi contra o abacate. E põe a minutagem, 52 minutos, porque aí vai ver a minutagem. Exatamente. E não vai ser esse momento.
Não acredito que o João Kleber fez isso com o abacate.
É, não acredito. Não acredito que o João
Kleber... É igual aquele o pessoal põe, né? Põe o vídeo no Facebook e fala, está ao vivo, falou de você. Mencionou você. Me falou de mim, de
Maloca mencionou você. Falei, que merda que eu fiz, hein?
Então é isso, muito obrigado. Semana que vem tem mais podcast. Acompanha o canal de todo mundo e as redes sociais e comenta aí, João. Não acredito que o João Kleber fez isso com o abacate. Tchau!
Valeu, obrigado.